Olá, aqui é o Thiago Queiroz e eu queria dar um recado rapidinho para vocês. Esse episódio tem o apoio do podcast Imagina Só, que é um dos maiores podcasts infantis do Brasil. Então aqui vai uma dica para vocês, porque muitas crianças têm dificuldade de prestar atenção em um conteúdo em áudio pela primeira vez. Então coloque o podcast para elas em momentos de mais tranquilidade ou menos distrações, como por exemplo na hora de dormir ou num passeio de carro. Depois converse sobre o que vocês ouviram e isso só enriquece a experiência. O podcast Imagina Só está disponível em todos os agregadores de podcast. Agora toca pro tricô aí!
Tricô de paz!
Sejam bem-vindos! Mais um Tricô de Paz, esse podcast que faz o que por você? Ele tem tanto apreço por você que ele vai te fornecer uma consulta pediátrica de graça aqui. É só o Tricô que faz isso por você.
Aqui é o Victor Orives e estou empolgado com muita gente te vendo na tela, porque agora nós gravamos com vídeo. É muito mais divertido.
Com vídeo, é verdade.
Aqui é Thiago Berto pegando ar porque tá difícil.
Aqui é Bruno de Las Boas, torcendo pro fundo, não caído.
O teu fundo, né? Teu fundo é muito bonito.
Ah, é verdade. Mas é bonitinho o seu fundo.
Bom, gente, a gente veio aqui pra falar sobre esse tema tão importante, a humanização dos cuidados com a saúde, e a gente não poderia jamais falar sobre isso sem trazer as queridíssimas, as nossas amigas, as nossas irmãs de podcast... Amarilis Scold, eu não sei se eu falo certo ou se estou falando errado.
Não, falou certíssimo.
Oh, que maravilha, tá vendo só? É porque my English is very good também. E Laura Lima, no podcast Café com as Pediatras. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas, queridas.
Obrigada.
Ai, obrigada.
Acho que é a primeira vez que quando eu apresento a pessoa convidada pra, né, pra se apresentar, a pessoa se apresenta com um grito, né, Laura?
Gente, então, a pessoa louca que gritou sou eu, Laura, né, mineira em Quebec, pediatra. Mas é porque, gente, até hoje eu fico emocionada de gravar com vocês, porque eu não considero que eu sou irmã, eu sou filha de vocês, eu acho.
Ah, eu ia falar a mesma coisa, a gente fala que é o podcast pai, não é irmã, assim, eu tô achando que você promoveu, assim.
Não, tem que promover, não é possível, não pode ser assim, não. Mas muito bem, gente, eu tô muito feliz de a gente estar finalmente fazendo esse crossover. Que ele seja o primeiro de muitos e que sejam muito frequentes pra gente falar sobre um monte de coisa aí. Mas o problema, sabe qual é o problema? Que sempre que eu começo a conversar com a Laura sobre os temas que a gente pode falar aqui, ela vai e fura os nossos olhos e puxa uma pauta no Café com as Pediatras. Aí faz o quê? Ela fala o quê?
Foi mal, gente. Tem que fazer. É porque às vezes falta ideia mesmo. Manda e-mail.
Porque o nome isso é brainstorm.
Mas então, é porque no nosso podcast a gente responde perguntas, mas assim, às vezes nem sempre tem muita pergunta na caixa de e-mail, assim, então aí a gente vai inventando tema, aí Thiago é um bom fornecedor de temas.
Mas tem os temas de coração também, né, Laura, que tem umas coisas que às vezes aparecem e a gente fala, nossa, mas a gente tá com tanta vontade de falar disso, inclusive vai spoiler, que a gente não vai esgotar o assunto, então nós vamos fazer um do Café com as Pediatras com o assunto que a gente não esgotar hoje.
Perfeito, tá bom, é isso aí. A gente já faz
fica
o link.
Indicação, né? O podcast que eu não gravei ainda, já tá indicado.
É, não, a gente já sabe.
Porque sempre eu sei que não vai dar pra falar aqui.
Sempre sobra assunto.
Sempre. Uhum. Mas muito que bem, então assim, a gente, antes de a gente começar a nossa pauta, esse grande bate-papo entre amigos aqui, eu quero fazer um apelo, um lembrete a vocês, que se você não é apoiador do nosso podcast, considere apoiar com seus 15 merreis aí por mês. Você vai ter acesso a um monte de coisa. Você primeiro vai ajudar a gente, né, a manter esse podcast, mas você também vai ter acesso ao nosso chat de apoiadores supimpas, que a Laura, além de podcast, ela é a nossa apoiadora. Ela sabe que é um negócio bacana. Ela sabe que é supimpa. Ela sabe, inclusive, que acompanhar as nossas gravações ao vivo, que é coisa só para apoiador, é uma coisa muito linda. Ainda mais agora que tá tudo com vídeo, né? Então fica todo mundo vendo a gente aqui. O Ney já viu a gente. O Ney pode fazer aquela parada. Ney, faz o seguinte, você tem uma nova tarefa, um novo trabalho não remunerado, porque nada que ele faz aqui é pago.
Gente.
Como é que é aquele maluco que faz na Roda Viva? Vai fazer os desenhos da gente aqui, ó.
Gostei.
Vai desenhar, como é que é? É o Caruso, não é?
Porra,
o cara
me
faz
sentiu
isso?
Boulos agora, cara. Nossa Senhora.
Vai desenhar a gente aí agora e vamos esperar ele responder aqui no chat para saber se isso é possível. Se não, Samuel que também tá aqui assistindo a gente, tá aí, por favor, para não ficar passando vergonha.
Eu só quero deixar registrado minha reclamação que eu queria gravar sem camisa e me intimidaram. Porque isso aqui ia ser vídeo, isso ia gravar.
Olha isso, que absurdo.
Ficar sem camisa. Tá um inferno do caralho dessa porra, desse Rio de Janeiro, quente pra cacete. Tá tudo fechado aqui, tá por causa dos cachorros malditos que estão latindo.
E com o ventilador desligado. Pra não dar barulho no microfone.
Gente, eu tô aqui, ó, tá brilhando, tá difícil.
E o Bruno tá enrolado num cobertor dentro de uma tenda de criança, né? É isso? Eu não sei onde é que você tá,
sempre,
cara.
É, como sempre, como sempre. Mas eu não tenho nenhuma objeção a ninguém ficar sem camisa não, tá, gente?
Também, não tem problema,
não pode tirar. Então vamos lá, gente. A gente tá aqui, já começou a falar um monte aqui, mas conta pro pessoal que talvez ainda não conheça vocês, quem são vocês na fila do pão? Quem é Laura? Quem é M? A gente pode chamar de M?
Pode,
ou é
como
Amy?
Quiserem. Eu aceito. Quem chama Marílis acostuma ser chamado de um tanto de coisa. Então, quando eu deixava recado... Ah, eu tinha nome falso. Eu, às vezes, falava assim, quem ligou? Eu falava... Sabe aquelas coisas quando você vai fazer encomenda na farmácia e tal? Eu sempre dava outro nome. Porque a Marílis vira Marisa, Marília, Marina, Maria, tudo. Ah, menos a Marílis.
Eu preciso fazer uma pergunta muito idiota, mas eu preciso fazer porque estou muito curioso.
Ó, lá vem. Já
não,
pode esperar.
Faz piada com o seu nome aí, com o seu sobrenome? De Escolde?
Demais! Mas a primeira vez... Eu ainda falo assim, meu nome é uma frase. Amy is cold. Mas o melhor foi um cara do FedEx que veio me entregar uma encomenda um dia. Eu abro a porta. Aí ele falou assim, ice cold? Ele não achou que era ice cold. Ele achou que era ice cold. Aí eu falei, é. Aí eu fui assinar. Ele falou, é sério? Não é piada? Eu falei, não, é sério. Aí o cara... Mas ele não conseguia parar de rir. Ele passou mal de rir, assim. Faz piada demais. Mas melhor do que a piada, quando meu filho era pequeno, ele tinha um trem que ele achava que fazia parte do uniforme, vestia a blusa de frio pra escola. Então, às vezes, um calor de 40 graus, né, em BH, pleno, assim, sei lá, fevereiro, março, e ele lá com a blusa de frio suando, desidratando na sala de aula. E a professora cismou, não tinha nada a ver, mas a professora cismou que ele achava que ele tinha que vestir blusa de frio, porque M, o nome dele, is cold. Aí ele cismou que ele era... frio, então ele precisava da blusa de frio. A professora cismou, ele não. Então tem piada, tem demais.
Gente. Não, eu preciso falar um negócio pra vocês aqui, que eu tive um pouco de confusão mental quando você começou a falar, porque você falou que seu filho tinha um trem, aí eu fiquei imaginando o trem.
Não, mas mineira,
não,
né?
Faz sentido.
É,
não faz sentido com a história. Cara, aí depois
ela começou a falar BH.
Já trem fez sentido.
Então vamos colocar a tecla SAP de cara, porque vai ser tudo na base do mineiro.
Tem,
não sei falar português.
É, gente,
só tem mineireza aqui.
E vai ser ótimo pra gente esclarecer algumas coisas, porque tem umas coisas que a gente chega assim e fala assim, essa palavra, mas ela existe no Brasil? Eu falo assim, Marília, você tá perguntando pra mim, mulher? Eu vou pra falar que existe, porque pra mim o português é o meu mineiro igual o seu. Então,
a
gente vai conseguir saber.
A gente começa vários podcasts com Observer.
É importante.
É um dialeto, né?
Não, até porque quando ela quiser falar trem, ela não vai falar trem. Ela vai falar metrô ou qualquer outra bagulha.
Trem é coisa, entendeu?
Trem é coisa. Trem é coisa. Isso aí,
você pega os trem que o coisa vem.
É difícil. É um exercício, mas tá bom. Mas muito bem, então agora que todo mundo já entendeu que vocês são mineiras, contem o que, para além de Minas, vocês são.
Começa aí, Amarilis.
Nossa, eu achei que você ia primeiro pra eu colar você.
Tá bom, então tá. Então, gente, nós duas somos duas amigas pediatras de Belo Horizonte e cada uma foi pra um lugar do mundo, né? Então, eu sou Laura Lima, pediatra do Café com as Pediatras, que é o podcast da casa aqui, filho do Tricô de Paz. E então, eu tô morando aqui em Quebec já faz um tempo, tenho dois filhos e tô aqui esperando minha vida começar pra eu talvez ser médica aqui, assim. Enquanto isso, eu fico gravando podcasts e arrumando casa e cuidando de menino.
Qual a idade das crianças?
É, o mais velho tem 6, o caçula 3.
Eu acho que antes de eu ser pediatra do mais velho, da Laurinha, Eu conheci a Laurinha. Sabe aquelas pessoas que você bate o olho assim? Aí eu falei, oi, ela sorriu. Ela tinha me chamado pra ir fazer uma palestra no Hospital das Clínicas. Laurinha ainda era residente. E eu fui pra falar sobre desenvolvimento infantil e a parte da puericultura, assim, que é menos celebrada, às vezes, na pediatria, ou era na época. E a gente se gostou de cara. E eu virei pediatra do mais velho dela e a minha secretária, que é super querida. Na época ela falava, essa é a pessoa que mais parece com você no mundo, né? Eu falei, é, por isso que a gente é amiga. Então, a gente tem e eu acho que, na verdade, o café com as pediatras virou uma desculpa pra gente ser obrigada a conviver muito e se reaproximar essa coisa da maternidade, do criar filhos e de viver essa coisa que é essa magia de meninos. E a gente tem uns paralelos, assim, na vida, outros. Diferente da Laura, eu, de certa forma, acho que eu não tô com a intenção de exercer a medicina aqui. Eu tô com... Eu acho que eu tinha que viver muitas vidas. Aí, como tem uma só, então eu tô vivendo a vida em capítulos. Então, a medicina, eu tive consultório por um pouco mais de 10 anos. E aí, foi bacana, assim, vivi aquilo super intensamente. Era o meu primeiro amor, assim, do ponto de vista profissional. E aí, eu virei professora. Então, agora, meu objetivo é contaminar o mundo com pessoas para mudar o mundo, sabe? E torcendo para essa próxima geração de profissionais terem um coração gigantesco de empatia, assim, para sair... acho que esse é o objetivo. Tô tentando contaminar o futuro. Sou mãe de... Ele tem 12, mas tem hora que parece que ele tem 80, sabe? E tem hora que parece que ele tem 5. Então, depende do dia, assim, que você pergunta. Já tá mais alto que eu. Então, eu tô numa fase da maternidade que é super gostosa, que eu tô colhendo um tanto de fruto que foi plantado quando era pequeno, né? E ainda... cabia no colo, mas ainda dá pra ter colo metafórico, às vezes ele ainda sobe no colo, né, acha que cabe, mas já é aquela fase de colher fruto, mas que ainda não saiu de casa, sabe, então eu tenho o melhor dos dois mundos, assim, então eu tô numa fase boa de maternidade, eu acho, adolescente é tudo de bom.
Que coisa deliciosa, né, olha isso, essa apresentação de vocês duas, já pra mim, já valeu o episódio inteiro, porque é de uma alegria tão bonita ver, assim, é claro, enfim, a gente ficou enchendo o saco da Laura inicialmente, que a gente antes não conhecia a Marílis, né? A gente conhecia a Laura do início, a gente ficava enchendo o saco pra ela fazer um podcast, porque era tão maravilhoso ouvir os áudios dela lá no chat dos apoiadores e falar assim, precisa ter mais, as pessoas precisam disso. E é tão bonito ver o que vocês fazem lá, a conversa que vocês têm no Café com as Pediatras, que assim, sabe, são... E é o que vocês falaram, né? Tipo, tem episódios que, assim, é claro, vai ter uns episódios que são gatilho, tipo, engasgamento. Eu não sei nem se engasgamento é assim que se fala. Ou é engasgue, ou engasgo.
Engasgo.
Não sei. Engasgo, pronto, muito obrigado. Mas tem outras coisas que são grandes reflexões sobre a vida, e vocês já falaram sobre adolescência, foi um episódio lindíssimo. Vocês já falaram, cara, são coisas muito bacanas que a gente deveria ouvir mais profissionais da área de saúde falando sobre isso. E é muito legal ver que você está também, você especificamente, a Marílis, está, né, nesse capítulo novo de tentar trazer as pessoas para esse lado mais humano, né? E que esse foi o objetivo, inclusive, de trazer essa conversa quando eu comecei a falar com a Laura, né, no privado, de tipo, poxa, por que que isso não é uma... Não é o padrão, né? A gente está falando de pessoas que são profissionais da área de saúde, que elas cuidam de pessoas, de seres humanos, não de carros, não é mecânico de carro. E por que que às vezes esse tratamento ele é tão duro, né? Ele é tão desumano. E, enfim, tem um monte de questionamento que eu quero fazer ao longo do programa, mas eu não quero também ficar segurando muito o microfone. Mas eu queria, acho que, começar essa roda tentando ouvir um pouco de todo mundo, principalmente dos meninos, de quais são as experiências que vocês têm, principalmente com pediatras. As minhas experiências no início da paternidade, né, quando era só o Dante, quando o Dante era pequeno, foi de muita bateção de cabeça, de achar muito médico que, né, pediatra, que olha só a tabelinha, tá muito magro, toma isso aqui, tá isso aqui, não, que desincentivava a amamentação da Anne, aquela coisa super, sabe, dura, E sempre achava, assim, a gente ia pra consulta da pediatra quando o Dante era pequeno, por exemplo, com medo, porque a gente já tinha percebido um padrão de que sempre tinha alguma merda no final da consulta. Era tipo, ou era um sopro no coração, a gente fala assim, puta merda, meu filho tem um sopro no coração, o que que é isso? Ah, não, não tem não, tá bom, puxado, depois que faz, depois que a gente morre um pedaço, aí a gente vê que não tem. Então, assim, sempre tinha um negócio muito bizarro acontecendo com ele, não tinha no final. E sabe, por que é tão difícil? Aí, assim, tem aquela questão toda de profissionais da área do plano de saúde, que eu quero depois falar mais pra frente, não quero queimar largada aqui, mas eu queria ouvir de vocês, qual é a experiência de vocês com os profissionais da área de saúde, especificamente pediatras?
Eu tenho uma experiência inicial muito traumática, obviamente que no nosso caso específico teve a ver também com o fato de sermos dois pais. Meu filho tem 4 anos e eu não peguei o exame do pezinho até hoje. Porque quando a gente foi levar ele no posto, foi uma coisa assim tão horrível. A primeira pergunta é, cadê a mãe? A mãe, aí explicamos o que era.
Ah, lembrei da história.
Não tem como, aquela velha história do não tem como, o formulário é mãe, então tem que botar mãe. E aí a gente bateu boca lá na hora e assim, porra, criança com 6 dias de nascido no colo. E eu só pensava, cara, tipo, e se a mãe tivesse morrido no parto? E se a mãe tivesse em casa? Se a mãe tivesse internada no hospital? Tipo, que absurdo, sabe assim? E o Vitor numa seriedade ali na hora, batendo boca com a mulher. E a gente falou, não, então a gente vai entrar. E a gente simplesmente entrou e a gente precisava dos dois comprovantes de comparecimento para comprovar que a gente estava, né, tipo, dando conta da criança, fazendo as coisas juntos com ele. E foi horrível, 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 porque tem que furar o pé da criança, tem que sangrar aquele pé da criança, tem que fazer aquilo tudo, então já é horrível, né, naturalmente. Eu chorei horrores, mas eu lembro que quando eu saí chorando, eu tive outra crise de choro. E aí eu lembro que eu saí e falei assim, Vitor, vai ser sempre assim? E a paternidade, nesse início, eu acho que a maternidade em geral, ela passa por um viés médico, né, assim, porque tem uma lógica muito perversa, que eu sinto de muita gente, até depois que a gente amadureceu isso, de que é como se você não soubesse nada sobre o seu filho, e você precisasse sempre dessa interferência desse profissional. E aí eu lembro que, assim, a gente foi encaminhado para uma clínica da família, que foi quando a gente... Aí tudo se transformou, aí tudo se revolucionou, porque foi uma médica da família que atendeu a gente, e ela fez, assim, um acolhimento, né, de uma humanização do atendimento.
Que bom.
E que foi, assim, sensacional. Eu lembro que aí eu tive outra crise de choro e fui muito aberto de falar isso. Poxa, que pena que vocês não vieram aqui fazer o exame do pezinho. Todas as vacinas, a gente pegava 1 hora para chegar na clínica da família, mas, assim, era o dia mais feliz do mês. Porque, assim, mesmo que muitos lugares não nos identificassem como família, a gente entrava, assim, naquela clínica da família e era um atendimento tão incrível, assim, tão maravilhoso, da recepção, todos os profissionais que avaliavam a gente, a farmacinha que a gente pegava os remédios, do ferro. E aí depois ela explicou que, de fato, e assim, era uma clínica da família numa zona periférica da zona norte do Rio de Janeiro. Então nem era um lugar assim, ai, zona sul do Rio, nada disso. Era um lugar, né, que, assim, atendia uma população bem empobrecida, mas a médica, né, e a médica da família e a pediatra que nos atendiam tinham esse viés mais humanizado. Então foi uma, assim, foi revolucionário aquilo pra gente, como que isso foi empoderador, como que... E ela falava, o filho é de vocês, né, assim, eu sou só uma pessoa nessa relação, nesse processo. Então, assim, é incrível como que faz uma diferença gigante. Agora, mesmo com todo esse... Eu não peguei o exame até hoje. Foi tão traumático pra mim, foi tão difícil que a gente só, assim, tipo... Ignorou, o exame tá lá, até hoje, naquele posto.
Tá normal,
sorte,
viu?
É que tem busca ativa no Brasil.
Ah, não, então, isso foi o que deu esperança pra ela. Ela explicou, ela, não, eles ligam.
Isso.
Dá problema, eles ligam. Mas é muito difícil, né? E quando a gente precisou em um outro lugar também, num outro posto, a gente também teve um atendimento péssimo. E eu lembro, eu namorei um médico pediatra, neonatal, e eu lembro que ele falava isso. Ele falava, não, porque a médica que vocês arrumaram, ela é esse povo aí humanizado, né? Porque na concepção dele, por isso que não deu certo a relação, povo. Óbvio, ele falava isso.
Já entendi.
Não tem que ter conexão. Porque, assim, ele cuida de neonatal de alto risco. Ele falava, cara, a chance da criança morrer é muito grande. Pra que eu vou fazer um vínculo? Eu falava, não posso falar o nome dele, né? Porque vai que ouve. Aí eu falava, todo mundo vai morrer. se você for por esse viés, você não se relaciona com ninguém, né?
Pois é.
Você não se conecta com ninguém, porque todo mundo morreu um dia. E a Júlia, que é a nossa médica, se tornou amiga, assim, amiga mesmo, a gente visitar, porque ela fazia as visitas na nossa casa, então, a partir do momento que a pessoa entra na minha casa, eu sinto que ela já é íntima, né? Então a gente começou a se convidar pra ir na casa dela também, e aí a gente começou a ir. E é uma experiência muito linda, né? Assim, como que isso é empoderador, como que isso é, como que te une de informação, e ela tinha uma lógica muito linda de assim, eu sou médico da família, eu sou pediatra, eu não sou nutricionista, né? O meu filho tem um problema no pulmão, eu não sou pneumatologista, então como é que essa ideia do assim, encaminhar, então ela fala, ah, quando alguém chega com dúvida de amamentação, de lactação, eu não sou uma especialista no assunto. E eu falava, cara, ela falava, porque o problema também de alguns médicos é considerar que eles são deuses. Então o pediatra quer resolver tudo, então ele abre a gaveta, entrega uma receita de fórmula, ao invés de dar informação sobre amamentação, porque na verdade ele não tem essa informação total, né? Assim, ninguém é, tipo, consciente de tudo, né? Então, acho que a humanização na saúde, ela é incrível, incrível demais. Pra gente foi fundamental.
Cara, é muito legal, porque assim, a gente bateu muita cabeça, né? Até encontrar uma pediatra bacana que tivesse esse olhar. Por mais que seja tão criticado dentro da comunidade médica, eu imagino, vocês podem falar muito melhor do que eu. Mas a impressão era essa, né? Você, às vezes, ia num consultório e, assim, pediatra testando, né? Não, esse aqui não deu certo, esse aqui não deu certo. Aí você vai na pediatra, ela olha pro seu filho, tipo assim, ela mal olha pro seu filho, ela vai perguntando as coisas, você vai respondendo, ela meio que tá preenchendo um questionário, ela nem olha pra você, ela tá escrevendo, tá, não olha pra você. Aí depois, tá, bota ali na maca, na cama, né, sei lá, bota ali, aí tipo, começa ali a mexer com o seu filho como se fosse um pedaço de presunto, ali vira aqui, pá, não sei o que, média, segura aqui o bebê, e não sei o que, e a criança é claro que ela vai estranhar, que ela vai gritar, que ela vai chorar, que ela não vai querer. E aí já é uma experiência traumática por si só. E aí, enfim, fora as recomendações que são muito bizarras. Mas eu lembro muito do que você falou, assim, a primeira vez que a gente teve um contato com uma pediatra que tinha um olhar diferenciado, né, sobre a criança, que eu acho que deveria ser uniforme para todo mundo, né, para todos os pediatras, foi assim, foi, nossa, olha isso. Ela tá olhando pro meu filho. Tipo, meu filho não tá fazendo nada. Ele tá sentado no chão, brincando com qualquer coisa. Ela tá conversando com a gente, trocando ideia. E tá olhando pro nosso filho. E tipo... E aí ela começa a falar umas paradas sobre o nosso filho, né? No caso, quando o Dante era bebê. Que só a gente sabe. Só olhando. E eu ficava assim, caraca, ela é muito boa, bicho. E eu ficava assim, como? Sabe? E só porque ela só olhava. Ela perguntava um pouquinho, aí ficava olhando... Ah, não sei o que, não sei o que lá.
Já
batia
aquela
isso,
dúvida,
né?
De se ela era hacker, né? Já tava colocando câmera na tua casa.
Talvez
já...
era médium. Talvez.
O médium.
E você aí, Berto? Já que você começou a falar.
Ah, cara, eu não tive muitos problemas com a pediatra do Noah, não. Ela sempre foi muito atenciosa, sempre foi muito tranquila. Foi pediatra de todas as crianças lá de casa. Né? Até...
E haja criança?
Todas as crianças lá de casa, é engraçado, né?
As três, né? As minhas duas sobrinhas e o Noah. Uhum. Até as minhas sobrinhas se mudarem, né, do estado. Mas ela sempre foi muito tranquila, sempre foi muito atenciosa, sempre atendeu a gente de forma que eu sempre achei muito legal. Eu acho que essa parte...
Qual nome?
Cara, eu não lembro do nome dela. Desculpa, não lembro mesmo do nome dela. Mas
é a Tijuca mesmo?
Se não me engano, é a mesma pediatra que a gente levou a Eva uma vez.
Então, porque eu vou na Maria Aparecida, ali na Tijuca, que eu super indico, eu acho ela fantástica também.
Eu acho
que também
que
foi
é
indicação,
isso.
Que eu não sei se foi indicação sua.
Acho que foi indicação da Maíra.
Tá ótimo isso.
É.
Eu acho que foi indicação da Maíra.
Mas tem a Maria Aparecida que eu acho ótimo. Inclusive, essa semana passada, tipo, a gente só leva na pediatra caso a Eva apresente alguma doença. A gente não fica batendo ponto lá e tudo mais, tipo... tem alguma coisa
o Noah,
que pareça...
O Noah é mais ou menos isso. O Noah, ele não fica doente.
Ele é um tanque, né?
Ele ficou
um
doente.
Tanque de guerra.
Sério, ele tem 5 anos e ficou doente uma vez na vida. Entendeu? E a gente quase morreu nessa vez, óbvio. o moleque come um cacho de banana por dia. No dia que ele fica doente, ele não come nada. A gente falou, fudeu.
Não, mas isso aí, mas nesse raciocínio que eu mandei mensagem até pra pediatra. Tipo, foi 2 semanas atrás, a Eva apresentou febre. Que a Eva também é uma criança que não fica doente, não apresenta nada. Não, uma febrinha.
Época, então, mano, qualquer bosta você já tá correndo.
Mas exatamente. Se não fosse nessa época, eu acho que eu nem também ligaria. Como estamos numa época de pandemia, resolvi ligar pra pediatra e falei: todos os né, todo o comportamento da Eva, né? Que na verdade nada mais era que era uma chuva. Há duas semanas atrás, uma chuva desgraçada no Rio de Janeiro, fez dia mais frio do ano, acho, deu 12 graus a mínima. Ah, 12 graus aí, chupa essa aí, Canadá.
Aí não, nisso. Verãozão aqui. 12
graus. Aí nisso. É, ela, enfim, deve ter pego chuva e ficou doente, resfriado, sei lá como é que se chama. O jeito certo disso. E, mas, enfim, mandei.
O jeito certo pra ela resfriado?
É. Tinha tempos que eu não ia na pediatra, mas eu falei: ó, meu nome é Vitor, sou pai da Eva, sua cliente não. Sua.
Paciente. Gente, é cliente também, né?
Seu nome?
Eu esqueci.
Sou paciente. Sua paciente. Aí eu mandei o número da carteirinha de plano de saúde dela e falei, e dei todos os sintomas, passo a passo, dei o remédio que estava dando também, né? Um antitérmico. E aí, faço alguma coisa? Ela falou, cara, em menos de uma hora, menos de 15 minutos, ela respondeu. Falou, beleza, continua esse tratamento. Caso corra até o dia seguinte, você me traz pra eu ver. No dia seguinte, estava bem, não aconteceu nada e tudo mais. E tipo, acho, sei lá, eu acho ela super atenciosa, essa pediatra que eu levo a Eva, que também foi uma indicação.
Não, eu parei, por que eu talvez não lembre mais o nome da pessoa? Porque a gente parou de frequentar a pediatra, porque eu parei de ter plano de saúde, tanto eu quanto a Maíra. Uhum. Então a gente começou a ir há 2 anos, mais ou menos. A gente começou a ir pro posto, né? Pra clínica da família e tudo mais. E aí lá é um pool, né, de médicos. Tem um monte deles, aí é o do plantão e tudo mais. E tem, no caso do. É, Bruno, foi uma pediatra que foi na sua casa mesmo?
Foi a médica da família. Foi o pediatra uma vez, então, com ela e a médica da família.
É, então, aí vem um médico da família na sua casa. É, como a gente também nos últimos 2 anos a gente se mudou algumas vezes.
Também você não ajuda, né, Beto?
Não, é complicado. Pô. A gente se mudou, aí quando a gente tava com tudo ok na clínica da família e tudo mais, a gente ia fazer uma visita. Eu falei, não vai não. A gente tá se mudando. Aí falou, mas tá se mudando pra onde? Eu falei, ah, é pro bairro aqui do lado, só muda 3 ruas. Ah, se muda 3 ruas é pra outra.
Muda de equipe.
Aí eu falei, cacete, beleza.
É, então.
Aí até conseguir ir de novo, achar a outra equipe, conseguir organizar tudo, aí deu ruim no Rio de Janeiro. No Brasil, no mundo.
A gente também correu esse risco, porque a gente se mudou também, eu me mudo enlouquecidamente. Só que como a gente tinha essa coisa de sermos uma família homoafetiva, e a gente tinha muito medo de mudar de equipe, a gente ainda teve esse carinho muito grande da nossa médica, que ela falou, não, cara, para onde vocês forem, porque a gente sabe que existem equipes e equipes também em relação a isso. Então a gente ficou... E também era interessante pra gente ter a mesma médica, porque os relatórios que ela fazia contavam pra gente como relatórios de desenvolvimento dele. Ah, então ela fazia uma análise socioafetiva também, né? Muito, muito, muito importante pra gente. Mas eu tô me sentindo envergonhado, porque vocês têm uma relação de deixar as pediatras e médicos muito em paz, assim. Eu sou aquele do desespero,
não,
que mandava
não,
foto do cocô.
Pediatras que... Não, nem precisa ter vergonha. Já vou até interromper, porque como pediatra, assim, eu adoro os que... Eu não consigo fazer, né, sinal pro podcast, mas a gente gosta que incomoda mesmo. Não é incomodar, eu tô aqui fazendo aspas.
Me passa o seu zap depois. Porque eu sou daquele que manda foto, eu pergunto assim, então...
Foto de cocô?
Tá acontecendo isso, quando a pessoa tá digitando, eu já tô mandando a foto do cocô e perguntava o risco de morte. Qual o percentual de risco de morte?
Essa é minha clientela, esse é meu
disso.
Povo.
Aí ela devolvia falando assim, gente, não é verme, gente. No cocô, ele só comeu banana. Aí eu falava, realmente, comeu banana. Porque saía aquele cocô cheio de negocinho. Eu já achava que ia morrer, porque eu pensei, se ele é aquela quantidade de coisa for verme, ele vai morrer. Mas melhorou,
não,
tá, gente?
Aquelas, meu Ricardo... WhatsApp era de madrugada, tipo assim, fez cocô no vaso a primeira vez. Aí meu marido, quem agora? Tipo assim, Não,
é vamos ator. Trocar zap, gente.
O Ricardo...
Agora eu vou ter que contar, cara.
Pera, rapidinho. O Ricardo Takeshi, aqui no chat dos apoiadores Supimpas, ele falou aqui, ó, no desespero, eu recorri à pediatra do Quebec mesmo.
Eu já atendi muita gente do grupo mesmo.
Cara, eu vou te dizer que acho que é a primeira vez que eu fiquei desesperado, assim, tipo... Que é um desespero que dura 5 minutos, né? Porque quando você respira, você começa a perceber as coisas que... Tipo, um dia o Noah tava com... Ele não tava conseguindo ir no banheiro, né? Aí a gente, pô, beleza, vamos deixar ele... Enquanto ele não estiver reclamando de dor, nem nada, a gente vai tocando. Aí foi, ficou um dia inteiro sem ir no banheiro. Aí, no outro dia, ele pediu ajuda pra ir no banheiro, falou, não, tá, vai, faz aí. Ele só queria que alguém ficasse com ele no banheiro. Uhum. Aí, beleza. Aí ele terminou, aí eu fui limpar ele, né? Aí o cara tava... Ele tinha cagado carvão.
Que?
Aí eu falei, caraca, maluco, fudeu. Mulher, aí já associei, não, fezes preta, o que que é? E entra no Google, olha, falando, não pode ter sangue, pode ser que... Filho doeu, filho, não sei o que. Aí começa a fazer uma porrada de questionamento. Ai, fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí, de repente, eu chamo a Maíra olha e falou, Thiago, você sabe que o Noah comeu uma tigela inteira de açaí ontem, né? Ah. Aí eu, porra, maluco, nossa senhora. Na hora, eu falei, vai, sai daqui de vocês do banheiro, deixa eu ir no banheiro agora, vai. Vai,
sai. Deixa eu mandar um beijo especial rapidamente pro nosso grupo de supimpas.
Por quê?
Porque, olha só, a Caroline Vanzella atendeu a Evinha via WhatsApp pra ver os dentinhos dela.
Ah, Caroline, sim. Muito,
mil beijos.
Que já veio aqui falar, Teixeira, né, de dentista. Ela é dentista.
Atendeu, e o Lucas Teixeira me atendeu advocaciamente. Me deu um suportezinho e foi muito
caraca.
Bom.
Caraca!
É, pois é. Nosso olha grupo isso. De supimpas não, é muito
gastou,
supimpa.
Você gastou real primário?
Não, né, tá garantido real primário ainda.
Ah, então beleza.
Tô vendo, só, a gente tem toda uma biosfera de profissionais que atendem como forma de recompensa aos nossos apoiadores. Falta, inclusive, até o final desse programa a gente vai convencer a Marilis a entrar no nosso chat lá também, como um bônus dos apoiadores.
Agora, eu, assim, já que alguns já me consultaram, fica a dica, eu não sou a única médica no grupo.
Eita!
Pronto, sol.
Olha só! Oh. Tira de trigo!
Mas tem que falar nomes e especialidades.
Mandou shade.
Eu sei que tem imunologista, alergista.
Né? Tem o quê?
Olha, a gente vai fazer uma planilha no Excel.
Psiquiatra é bom.
Vai botar
psiquiatra é interessante.
Cada um ali.
A gente vai ter pesquisa tricô. Né, do grupo. Coloca aqui, coloca aqui sua profissão, especialidade. Se tiver CRM, esse negócio, coloca do lado também.
Já bota.
Já,
agora,
gente, já...
agora, meninas, vamos
é
lá.
Futuro, assim,
que,
né?
Como é que é isso? Por que que isso tudo acontece?
Eu vou começar porque eu vou falar alguma coisa e a Marilis corrige, entendeu? Na verdade, eu acho que o que vocês descreveram, se a gente for parar pra pensar, como é que estão as relações humanas? Estão muito diferentes disso? Eu acho que não, assim. Então, quando a gente pega, nós estamos pegando seres humanos que cuidam de seres humanos, uhum. Para mim, com uma formação acadêmica que falha muito nisso, então você pega adultos que são despreparados emocionalmente, coloca uma responsabilidade enorme de cuidar de outras vidas sem dar ferramentas para lidar com isso. Então, essas descrições todas que vocês deram, para mim, infelizmente, refletem essas relações que estão problemáticas no mundo mesmo, né? E aí você coloca uma situação de estresse, que aí como que as pessoas vão reagir assim, né? Eu fico vendo assim, a gente ainda tem uma sociedade, ainda mais no Brasil, por exemplo, muito hierarquizada, né? Então é muito fácil em relações com diferenças de poder, diferenças talvez de aparente, né? Assim, em alguns momentos existem diferenças de conhecimento mesmo, né? O conhecimento técnico existe. Então, é um caminho que é fácil de você ir para um lugar, né, assim, de um, às vezes um autoritarismo mesmo, né? Então, na falta de tempo, na falta de boas condições de trabalho, a gente vai ter, às vezes, o pior das pessoas, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai ter muitos exemplos, assim, desses casos negativos, mas também temos muitos exemplos positivos também, né? Que vocês mesmos já deram alguns e a gente também pode repassar algumas experiências. Mas meu olhar é isso, assim, falha na formação. Ainda a gente vive numa sociedade também, por exemplo, que a profissão médica é elitizada. Então, muitas pessoas não estão pelo dom ou por amar praticar a medicina. Elas estão porque isso proporciona uma condição de vida diferenciada, né? Então, isso somado dá um, né, um descompasso aí mesmo.
O coração ficou partindo, assim, de ouvir. Mas eu acho que tem... A Laura falou bem, que começa com as relações, né? Eu queria usar o exemplo do Bruno como um bom exemplo. Eu acho que escolher pediatra é igual escolher qualquer relacionamento. E a gente tende a escolher, às vezes, tecnicamente, mas a gente tem que se conhecer. E quando eu fui começar meu consultório, eu tive um grande mentor que falou assim, pediatra tem o paciente que merece. Lógico que isso não é real quando você pensa em casos onde a pessoa não tem a escolha, né? Mas onde existe espaço de escolha de pediatra, você não fica onde você não fica bem, né? Então, aquela fala do Thiago assim, a gente foi num, foi no outro, foi no outro. É igual namorar até casar, né? Assim, e eu costumava falar muito, eu lembro até de ter escrito isso uma vez para espalhar para pessoas enquanto estavam escolhendo. Eu acho que o momento que você diz, que você pensa em engravidar, essa é a verdade. Se não deu tempo de ser antes de pensar em engravidar, na hora que você descobre que vai vir um filho, é a hora de sair procurando quem que vai ser essa pessoa que vai te acolher. Porque na hora que já chegou o bebê, já tá tarde demais, entendeu? Assim, nunca é tarde demais, mas aquele momento de angústia, né? Ninguém devia viver o que o Bruno viveu, que no momento ali que você mais tá precisando de colo, que você tá mais se sentindo despreparado, com aquele pânico desse ser novo, que você tem essa mega responsabilidade, não é a hora de você ter uma relação desagradável, né? Assim, de desapontamento, porque aí dá muito medo, dá uma sensação de solidão louca, né? Maternidade a paternidade já é assustador, assim, aquela sensação, eu sou responsável por esse ser vivo, socorro, eu tô sozinho, né? E eu acho que a Laura também tá certa de que a formação, se a gente for olhar os nossos colegas, e a gente tem essa sensação também, né, Laura? Assim, qualquer um que já teve qualquer responsabilidade na vida, você pensa assim, nossa, eu não posso errar, né? Isso é um ser humano, eu não posso errar. Aí, às vezes, a reação da gente é de se vestir de uma capacidade, de uma sabedoria e tal, que é irreal, ninguém é tão sábio assim, ninguém é tão capaz, né? Nós não somos como pais, também não somos como profissionais. Então, isso que essa médica da família do Bruno fez, eu não sei tudo, né? Eu preciso de ajuda. A gente, como pai e mãe, também precisa de ajuda, né? Mas eu costumava falar muito com os meus pacientes, que assim, não só o filho é seu, como cada família é uma. Então, eu acho que a função do pediatra é a de falar assim, o que, que você quer fazer? Tipo, o que, que parece bacana pra você? E aí é de pegar o que a gente tem de bagagem, de conhecimento, e de te ajudar a não fazer uma coisa que vai fazer mal pro seu filho. Mas o certo de uma família pode não ser certo de outro, e mesmo quem tem mais de um filho, o certo de um filho não é o certo do outro, né? Então, é trazer essa bagagem de conhecimento para ajudar as famílias a fazer a escolha. Então, na hora que o Thiago ainda falou assim, às vezes vocês vão até criticar que não é legal, que pode ser que o profissional não ache legal essa coisa de ir em vários médicos, eu acho o contrário. Eu acho que a gente devia ter uma checklist do que interessa para você. Como é que são os seus amigos, que tipo de coisa que é importante, igual a gente faz para escolher escola, sabe, assim, igual a gente faz para escolher amigo mesmo, relacionamento, tudo, falar assim, esses são os meus valores, isso tem um impacto para mim, e a entrevista mesmo, a entrevista de emprego, né, pode até ter uma relação de autoridade e tal, mas você está contratando alguém para te ajudar a caminhar no que há de mais precioso na vida da gente, não é qualquer um que eu deixo dar palpite em como que eu vou criar meu filho, não, assim, pra nada, né? Então, eu acho que é uma relação, na criação de filhos, deveria ser a pessoa que você fala assim, na hora da dúvida, que eu precisar de colo, aquela sensação, a gente brinca no hospital, né, Laura, assim, chama o médico, o pânico na vida que dá no dia que você já não é mais o estudante, você não é mais o estagiário, você não é mais o residente, você é sabe? Aí a gente ainda fica assim, eu não posso ser o médico do CTI, né, que na hora do pânico, esse é o que a gente chama. Então, eu acho que todo pai e mãe merece ter alguém que você fala assim, na hora que apertar, eu tenho a quem ligar. Mas se essa pessoa, você não tem essa sensação de acolhimento, assim, de te dar colo, né? É meio colo de mãe que pediatra, eu acho que é essa função. Então, acho que rola de entrevistar mesmo, falar assim, isso aqui é importante pra mim. Como é que você sente a respeito de, né? Faz passar aperto mesmo. E se não for legal a entrevista, bombou, esse não vai ser o seu, né? Não é a relação bacana. Então, e eu acho que se a gente agir mais assim, o profissional muda também, né? Assim, a gente não faz isso com o mercado, né? Fala, não vamos comprar, boicote, sabe? E vai mudando. E aí, às vezes, vai trabalhar em espaços onde essa demanda não existe. Não fica muito tempo em consultório, nem em posto de saúde, o pediatra que não está disposto a isso. Aí, o outro lado da moeda é que, quando eu formei, eu pensei em ser médica da família. E BH tinha acabado de reformular o esquema de posto de saúde e tal, e eles chegaram e falaram assim, você tem que atender 4 por hora, tem que atender 15 por... Eu falei, eu não dou conta, assim, eu não simplesmente não consigo trabalhar, eu não vou conseguir ser quem eu quero ser. Então, às vezes, a gente tem pessoas que o coração tá super no lugar certo, mas se aquela pessoa fizer pelo seu filho o que ela gostaria de fazer e você gostaria que ela fizesse, vão ficar 50 pessoas sem atendimento. E isso também é uma realidade que a gente não pode negar, né? Às vezes não falta boa vontade, né? Tem hora que falta preparo, mas tem hora que a infraestrutura não foi bacana.
Vira quase uma fábrica, né?
Uma fábrica. E aí nessa hora, assim, e eu tinha isso muitas vezes com um paciente meu, que às vezes tinha um momento de urgência, e depois chegava no consultório e era o momento de colo. E aí eu ia olhar, o colega tinha feito tudo tecnicamente perfeito, não tinha nada a reclamar, né? Assim, a medicina foi feita corretamente. Só que eu acho que medicina é muito mais arte do que ciência, às vezes, né? Assim, aquele 90% que é o que você precisa para tudo funcionar, faltou. E aí não foi o suficiente, né?
Nossa, o que você falou foi lindo demais. Porque eu acho que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque da mesma forma que a gente tem um profissional que às vezes ele quer, mas não consegue... Mas também tem aqueles que simplesmente não querem porque não precisa, porque é aquilo, assim, beleza, eu fiz muito isso, né? Eu fui um monte de pediatra antes de achar, e hoje em dia a gente tá, a Fernanda Mosqueira, que acompanha os nossos filhos, e a gente ama ela de paixão, é uma pessoa incrível, é aquela coisa assim, manda zap quando tem manchinha estranha na boca, e aí você, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? Vai morrer? Aí ela, não, olha, eu acho, pela forma dessas manchinhas marrom, marrom não, tipo esses hematomazinhos ao redor da boca do seu filho, são muito circulares, muito provavelmente ele tava brincando de botar o copo na boca, fazer sucção, prender o sangue, aqui parece sangue pisado isso aí, dá uma olhada, aí eu, peraí, deixa eu conversar aqui com o Dante. Dante, você estava brincando com não sei o quê. Aí ele faz uma cara de bunda, né? E fala assim, eu tava ontem sim. Aí você fica, tá. Aí você assim, puxa, muito obrigado, viu, Fernanda? Você ajudou a gente a desvendar o mistério. Mas ao mesmo tempo, que a gente passou muito por isso, e o que eu mais via, principalmente quando a gente estava falando de pediatras que atendem no plano de saúde, que deveria ser o usual para todo mundo, e que, tipo, que o SUS também fizesse isso, mas assim, você vê, tá rodando ali, cara, o cronômetro do cara tá rodando, ele quer mais é fazer mesmo a pizzaria dele ali da medicina, e atender o máximo, porque assim, beleza, tu vem aqui, não quer vir mais, tem mais 50 ali, e a gente ficava horas na fila, esperando, e tipo, tinha milhares de crianças ali, e na salinha de espera e tudo mais, então, é meio que um problema que eu não consigo ver ele se resolvendo, a não ser com trabalhos de muitas amarilis, que vão ali sensibilizar as pessoas, e tipo, gente, vamos lá, não pode ser mais assim, vamos mudar, mas eu acho que é o que você falou, todo mundo merecia mesmo esse tipo de contato, porque... isso aconteceu muito com o Dante, né? Até a gente encontrar uma pediatra que a gente, né, desse match, né? Vamos botar assim. Usando um termo que o Berto vai entender, que deu match ali. Né, Berto?
Ai, que desnecessário ataque!
Mas
você tá acordado.
Nessa pandemia eu tô dando match com ninguém, amor.
Não, é só pra ver se ele tava acordado mesmo, a Laura percebeu. Aí, tipo...
Eu tô olhando pra cima porque eu tenho que olhar pra vocês, porra. A porra do celular tá aqui embaixo, eu tenho que olhar pra vocês. O celular tá aqui embaixo, eu olho pra vocês, o celular tá aqui embaixo.
Tudo bem,
que não
tudo
pra
bem.
Ver você.
Mas o que eu acho que é muito triste, assim, do ponto de vista, né, enquanto pai, enquanto alguém que fez esse caminho, foi um processo também de endurecimento dos pais que acontece nesse momento, sabe? Porque com a gente foi assim, eu cheguei a passar por um momento e falei assim, quer saber? foda-se também então pediatra, sabe? Vai ser tudo assim, não tem como. Ou é isso, ou pagar, sei lá, 500, 600 reais numa consulta, que é tipo completamente fora de cogitação. Então, cara, quer saber? Não vai ser puericultura, não vai ser lá só pra medir mesmo, é mede, é isso, anota lá no caderninho, marca a curva, valeu, acabou. O resto eu vou tentar me informar do meu jeito aqui, ou procurar outros profissionais. E é muito triste que isso aconteça, que a gente tá perdendo uma oportunidade tão rica ali, né?
Sim. Não, eu, assim, a gente falou aqui de escolhas, né? E aí vamos lembrar que a gente vai ter uma galera que não tem opção nenhuma de escolher. A escolha é feita por onde ele mora, né? A gente fez esse comentário aqui. E aí é uma coisa que a gente sempre tenta falar no podcast, assim, né? A gente também tentar construir essas relações. Porque às vezes também tá todo mundo muito armado. Uhum. Até o próprio profissional de saúde tá achando que ele vai ser atacado. E muitas vezes são atacados, né? Assim, por uma. Né? Por pessoa, com suas razões, suas histórias. Então, assim, é todo mundo com muito medo. É uma sociedade muito doente, assim, né? Então, assim, minha mãe, por exemplo, teve um médico que era de escolha, mas que ele aprendeu muito com ela. E minha mãe dava muito assim, diretaça, do tipo assim, ela estava no hospital internada, e aí ele era professor, levou os pacientes lá no leito dela, e falou assim, aqui é a mão da artrite. Aí minha mãe tirou a mão e falou assim, aqui não é a mão, aqui é a Sandra Lima, nananana, fez todo mundo se apresentar, dando a mão para ela, cumprimentando, todos os alunos cumprimentaram, né, assim. Então, nem todo mundo tem essa coragem da minha mãe, não, mas assim, ele falava pra ela o tanto que aprendeu com ela. Então, talvez, a gente tá lá do outro lado da mesa, tem um profissional doido pra achar uma família que quer trabalhar com ele, assim, sabe? E aí, assim, como essas coisas todas, assim, que você comentou, assim, né, dessa roda doida gigante, acho que é muito uma coisa de sociedade, por exemplo... puericulturas em grupo, não sei se vocês sabiam que existe isso, existem iniciativas, e às vezes é uma coisa de comunidade, grupos aqui de pais, vamos lá, combina com um pediatra legal, associa uma enfermeira que é especializada em desenvolvimento, por exemplo, uma nutricionista, faz um negócio que tem umas coisas coletivas, e aí a gente, às vezes, amplia o negócio e a gente usa melhor a nossa estrutura de saúde. Porque, infelizmente, às vezes, a gente conversa aqui no caso a caso, mas saúde pública é outra história. E aí, às vezes, a gente vai ter vários, assim, como é que chama? Vários, coisa onde vai...
Afunilamentos?
As coisas. Isso, vários, mas não era essa palavra, não, mas serve. E que, né, a gente...
Gargalo.
Às vezes vai... Ih, gargalo, brincadeira. Nossa. Vários gargalos. E talvez a gente tenha que pensar fora do que só essa formação, né? Só aulas de amarilhas por todas as universidades do mundo, né? Mas talvez tem outras coisas como sociedade que a gente devia buscar também, né?
Não, é interessante.
Eu lembrei agora.
Eita!
Todo mundo se empolgou, ficou tocado com a Laura aí.
Gente.
É que eu lembrei de uma palestra sobre tecnologia que eu tava há um tempo atrás, que também numa dessas palestras falava sobre medicina, né? E falava sobre o futuro do médico, que, por exemplo, futuramente vai ter muita automatização dos processos médicos feito hoje, porque, tipo, é leitura de indicadores, o que torna mais fácil, por um lado, né? E qual seria o destino dos médicos para no futuro, né? Quais seriam as especializações e características principais que os médicos deveriam ter? Que hoje tudo é muito técnico, né? E a parte técnica a máquina faz. E nessa palestra a gente até comentou que a gente, que eu digo até porque, eu até comentei mesmo, que eu, junto com o palestrante lá, fiquei debatendo isso com ele, que na verdade... Uma das características principais do médico no futuro vai ser justamente a empatia com o cliente. Porque dizer se a pessoa tem um câncer, tem um tumor, tem alguma coisa, a máquina vai falar na hora e vai fazer uma análise muito melhor do que o médico faria. Até pela velocidade, comparações de imagens que ele tem. Agora, entender, fazer aquele complemento mais próximo, entender que aquilo é uma pessoa, do jeito certo de falar, de você entender quais são as melhores soluções, saber que talvez aquele determinado método de tratamento não se adequaria à pessoa por diversos motivos sociais ou então... que envolve o ambiente e tudo mais, só o médico pode dizer isso, a máquina não vai dizer isso.
Ou seja, simular a parte técnica é fácil, simular a empatia e humanidade que não rola.
Não rola, exatamente. Mas eu queria como é que isso é feito... Não, pode falar.
Eu e o Bruno estamos competindo aqui, né, Bruno? Pode falar. Até porque não. Eu acho que eu vou avacalhar essa conversa na minha próxima fala. Vai lá, que senão vou desvirtuar.
Não, são duas coisas, né? Como é que esse processo coletivo na saúde ele é muito importante, né? Eu lembro que, por exemplo, na clínica da família que a gente ia, essa médica Júlia Morelli, ela fazia várias rodas. Então, como tinha uma fila gigante... de atendimento, obviamente, o que, que ela fazia? Ela permitia que as pessoas se inscrevessem em rodas de planejamento familiar ou de puericultura. E era muito legal, porque numa dessas ela chamou a gente, por exemplo, porque ela queria que as outras pessoas vissem, né, a gente ali como família também. E aí era um sobre alimentação. E ela chamou uma nutricionista e ela falou, cara, assim, numa roda com 20 famílias, ela zerou a fila. Ao invés de fazer 20 atendimentos, obviamente que isso também está dentro de assim, suprir uma demanda absurda, né, das clínicas famílias do SUS, mas também assim, como foi muito mais enriquecedor, porque tem muita família que não tinha coragem de falar, por exemplo, a questão da nutrição, ou ela falava mesmo assim, a gente chega aqui e mente, porque fica com vergonha quando está só no consultório, né, ali tete a tete com um médico, e quando alguém tem coragem de dizer, cara, meu filho não está comendo fruta e legume, aí alguém fala, oh, caramba, que legal, o meu também não está, e aí começa a ter aquela roda de conversa. E a outra coisa que eu fiquei pensando nesse processo todo é como que essa relação ela é necessária, porque a gente tem um médico aqui que a gente sempre indica para todo mundo. Nós já fomos uma vez com ele e a gente voltou, e ele assim, aquele médico de plano maravilhoso, porque ele é pediatra, ele é homeopata, então da galera mais Hare Krishna, ele, né, todo mundo gosta dele, e ele encaixa, ele atende pelo plano, mas assim, eu... E o Vitor, a gente, assim, não deu match. Mas ele é maravilhoso, não tem nenhum problema, mas não rolou um match. Só que, assim, todo mundo entendi. Que a gente conhece, porque ele atende vários planos, a gente indica, tem uma galera amiga nossa que vai nele, e aí todo mundo fala assim, ah, é o mesmo de vocês, né? A gente chega até a ficar sem graça, porque parece que a gente tá indicando o cara e que a gente não vai nele. Aí a gente sempre dá desculpa, a gente fala, não, é porque o nosso filho precisa de uma pneumopediatra, é uma coisa mais específica para do pulmão mesmo. E a outra coisa é como é que esse atendimento ele precisa ser também personalizado, né, individualizado. Por exemplo, a gente já foi parar no CTI algumas vezes com o Sol, e eu lembro que quando ele internou a primeira vez... lá na UTI, né, foi brabo, o padrão era que as famílias saíssem na hora dos procedimentos. E eu sou uma pessoa assim, para eu conseguir dar conta, eu preciso racionalizar. Então eu falava, ah, o que, que é isso? Ah, isso aqui é o aparelho para ajudar ele a respirar. Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui é o tubo, porque ele pode ser entubado a qualquer momento. Ah, então o que, que você vai fazer agora? Ah, a gente vai enfiar uma sonda nele para isso? Então assim, eu precisava saber. E aí na hora de trocar a sonda, por exemplo, que assim, tipo aquela coisa de tirar a sonda, espirrar sangue para tudo quanto é lado, aquele negócio neurótico, nossa, tem família que não dá conta. E eu falava, cara, eu preciso estar aqui. Então assim, a família do lado, eles pediam para sair. Era uma médica maravilhosa, mas ela falava, a gente entende que eles não dão conta, então para eles é mais fácil estar fora, é mais fácil lidar com a criança, e a família falava, só que pra gente não, assim, eu não conseguia não estar ali naquele momento, e a médica falava isso, assim, ah, que bom que esse hospital, o protocolo é humanizado, então isso significa que a equipe e a família vão juntas chegar nesse acordo. Tem hospitais, por exemplo, que já, por mais que você tenha um direito, né, do paciente, do cliente, de ter a família próxima, usa-se a desculpa do procedimento para tirar todo mundo da sala, né? Então assim, pra gente era muito importante estar do lado dele naqueles momentos muito punks, mas tem gente que realmente não dá conta, né, de ver seu filho sendo entubado, de ver seu filho tendo, e assim, tudo bem, né, mas assim, é muito importante essa conexão, né, entre os médicos em geral e as famílias.
Você tá vendo? Você tinha que ir antes de mim, que você acabou de falar exatamente a ponte que para chegar onde eu queria. Quando a gente recebeu esse convite, de certa forma eu fiquei pensando um pouco nisso, e eu tenho um certo incômodo em... É uma posição muito ruim a gente criticar a colega, porque a gente não sabe a história toda, né? E o contexto. Aí na hora que a Laura falou assim, às vezes a pessoa já tá na defensiva, com medo de ser atacado. Às vezes você foi o 20º a ser atendido naquele dia e a pessoa já levou patada de 15, né? E assim, tá ali estressada. Às vezes tem uma criança morrendo ali do lado e você não sabe, o seu tá espirrando e a pessoa tá com a cabeça ali tentando fazer conta disso. Sabe assim, essas partes que a gente... Para cada história tem muitos contextos, né? Então, essa chamada da gente fazer o papel igual a mãe da Laurinha e falar, opa, peraí, não, né? E saber defender o filho da gente. Aí, assim, quando a gente foi convidado para essa conversa, eu acho que é fácil a gente ficar aqui falando de como que a saúde tem que mudar, mas a gente não tem poder para fazer isso imediato. E é bem provável que, se, mesmo se a gente começasse uma revolução, os nossos filhos não veriam o fruto disso. Não, não impede o fato de que precisa mudar muita coisa, uhum. né? E que a gente tem que fazer esse esforço. Mas tem também coisa que, às vezes, a gente pode fazer imediata, né? E uma conversa que eu sempre tenho com meu filho, que tende a ser daqueles, assim, catastróficos. Tipo assim, vai tudo dar errado e é péssimo. E eu vou odiar e vai ser tudo triste. Aí tem hora que eu falo assim, meu filho, o que, que a gente pode fazer, nós, eu e você, para diminuir, para ser menos pior. E às vezes, quando a gente está nesse papel com criança, agora eu não lembro mais quem que contou assim, por melhor que seja, por mais humanizado, por mais bacana que seja o pediatra, tem uma fase, por exemplo, que a criança não gosta de ser examinada. O meu filho ia no meu consultório para brincar. Às vezes eu ia atender alguém, eu levava ele junto, ele ficava lá, brincando com os brinquedinhos, lendo livrinho, feliz da vida, adorava ir lá para brincar. Agora, antes de entrar pela porta, ele parava numa portinha de vidro, que a Laura lembra bem, e falava assim, é para brincar ou para examinar? Aí eu falava, é para brincar. Aí ele entrava. Aí se falasse assim, é para examinar. Gente, examinar era só medir, tá? Porque o resto eu conseguia fazer em casa. Só medir. Deitar na maca com a mamãe para deitar com aquela régua. Parecia que eu tava torturando a criatura, sabe? Assim, toda vez dava chilique. Então, assim, tem uma parte, assim, o que, que a gente pode fazer para diminuir essa angústia, né? Aí foi ótimo que o Bruno falou assim, por exemplo, eu, para dar conta, eu preciso de... E eu acho que, por melhor que seja o profissional... Então, primeiro, idealmente, a gente escolhe. Quando a gente não consegue escolher, se não dá para entrevistar, dá para a gente tentar fazer um contrato. Tipo assim, ó, como família, nós precisamos de... O que, que a gente pode fazer para ter X? Aí vamos dizer que profissional, zero empatia, zero tempo, zero, né? Tudo deu errado. Assim, você não vai conseguir mudar a situação. A gente ainda pode preparar a criança. E como pais, a gente pode tentar fazer essa ponte para esse espaço ser menor, né? Se a pessoa tratar, como foi o caso da mãe da Laura, né? E estiver tratando a criança de uma forma que a gente sente que tá passando o limite, a gente pode defender o filho da gente, falar assim, não, peraí, vamos dar um tempo, deixa respirar, né? Às vezes é ir pensar assim, você vai ter que atender 50 crianças e o meu filho não tá pronto, pedir assim, ó, tá muito estressante agora, eu sei que você tem um tanto de gente para atender, deixa eu sair e explicar as coisas melhor e ter um tempo com meu filho para ajudar meu filho a equilibrar, vai atendendo outras pessoas, deixa eu passar na frente, na fila, eu fico aqui, eu espero, deixa eu conversar aqui, na hora que a gente estiver pronto, você atende a gente de novo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer o que as instituições não estão prontas para fazer, né? E essa de eu preciso saber, né, que o Bruno falou, 99% das crianças precisam saber. E às vezes a gente esquece de preparar a criança. Você leva o menino num lugar diferente, que eles já esqueceram como é que é aquilo, né? Aí tá tirando roupa, cutucando. Assim, pensa, quando foi a última vez que vocês deitaram numa maca para alguém te examinar? O meu foi há pouco tempo. É super desagradável, é intimidador você ter um ser humano, assim, em cima de você. Aí é uma pessoa estranha, em cima de você, com os aparelhos que não fazem parte da sua lógica. Isso é sem falar em abaixador de língua, em seringa, em CTI, em colher sangue. Quando é só para fazer o que é light, mesmo assim dá medo. Então, assim... Se isso não cabe para o profissional, cabe para a gente como pais, né? Comprar um negocinho de médico, brincar de médico. Eu, às vezes, os pacientes, quando eles já começaram comigo desde bebê, eu já ia preparando os pais, ó, com 8 meses vai começar a me estranhar. Tá vendo isso que eu tô fazendo agora? Vai chorar, mas não é que eu vou fazer diferente, não. É normal do desenvolvimento. Mas vai que a criança chegasse, como foi o do Thiago, por exemplo, tinha passado por inúmeros pediatras e os pais já iam estar ressabiada, já chega todo mundo estressado. Eu às vezes falo assim, você não quer vir, assim, outro dia só pra brincar? Aí, se não tiver nada, foi puericultura. Aí eu falava assim, ah, não vou vamos não examinar hoje, tá tudo bem, né? Volta daqui a uma semana pra brincar de novo, pra esse lugar ser um lugar bacana, pra num outro momento examinar. Mas o que que isso gasta? Isso gasta uma família que tá disposta a vir várias vezes. Né? Assim... por exemplo, a odontopediatra do meu filho, é, mais uma vez, super ressabiada, assim. A pessoa, não tem aquela coisa que mineiro é... O meu é mineiro, assim, tudo. Ele fica, não, explica. Aí, quando ele foi na odontopediatra a primeira vez, eu falei assim, olha, a gente pode ir toda semana por um tempo até ele relaxar? Aí, eu ainda falei com ela, que eu sei que nem todo mundo podia fazer isso. Eu falei assim, eu te pago todas as consultas. Então, antes dela pôr a mão dentro da boca do meu filho, antes de fazer o primeiro exame, ele já tinha ido lá e ela já tinha recebido mais de uma consulta. E na época ela ainda me falou, ela falou assim, nunca vi uma família fazer isso. Se todo mundo fizesse isso, a odontopediatria ia ser mais fácil. Nem sempre a gente consegue, né? Mas para algumas coisas é possível. Mais uma vez, porque é aquela coisa da escolha ou da não escolha. E no posto de saúde, às vezes rola de falar assim... Me explica o que, que você vai fazer para eu explicar para a criança, né? Pra... Então, eu acho que a gente pode... Nessas horas, a gente tem que defender o filho da gente, né? Agora eu tô falando como mãe, não como pediatra, né? Quando você chega e fala assim, olha, meu filho precisa disso. A gente faz isso na escola, eu faço, né? Chegar pro professor e falar assim, ó, minha criança é essa. A gente traduz o filho, né? Quando ele não gosta que corta cabelo. Cabeleireiro pra ele é a pior coisa do mundo. É pior do que tirar sangue. Então, o cabeleireiro eu escolho igual se escolhe pediatra. E eu explico pro cabeleireiro, eu falo, olha, ele tem gastura quando mexe perto da orelha. Então, rola de deixar a orelha por último. Avisa antes de cortar a orelha. E eu fico lá vigiando, eu tô fazendo
cortar
parte
a orelha,
desse
não,
processo.
Cortar o cabelo em cima da orelha.
Porque pra ele vai cortar a orelha. Ele fala...
Pega a navalha
é,
já.
É verdade, não vai cortar. Mas esse tipo de coisa, assim, parece nada, mas é o equivalente ao Bruno falando assim, me explica o que é esse aparelho, o que é esse tubo, né? Porque pra criança é o mesmo tamanhão, né? Então, cabe a nós falar, esse negócio só vai ouvir seu... Né? Compra um estetoscópio, brinca com aquilo, né? Então, acho que a gente tem como
ajudar. Eu levo em consideração a minha infância. Vocês lembram a primeira vez que vocês tiraram sangue? Eu lembro.
Não.
Da minha primeira vez que
eu
tirei
sangue.
Por quê? Porque pra mim foi uma bosta.
Eu lembro de uma vez, mas primeira, não sei.
E a minha mãe falou assim, ó, vamos ao médico. Falei, beleza. Vou fazer o quê no médico? Não faço a menor ideia. Você não tem que saber, você só vai ao médico. Aí eu já tava com, sei lá, na época eu devia ter uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Aí chegando no médico, faz todos os exames normais. Aí depois fala que assim, só guardar um minutinho que eu já vai tirar o sangue. Aí eu, oi?
Não tava no combinado.
Tirar o sangue? Aí eu não tava ligado ainda, né, na forma do tirar o sangue. Aí veio um enfermeiro. Aí já começou errado, porque quando ele colocou o torniquete, acho que ele colocou ligeiramente apertado, aí deu aquela beliscada no braço.
Ah, sei.
Aí eu já mandei o primeiro... Opa!
Era pequeno,
tá doendo,
era opa. Se
tá
fosse
doendo.
Adulto, era um palavrão.
Não, tá pequeno, opa, tá doendo. Aí... Óbvio, né? O beliscão do torniquete, pra maioria das pessoas, ah, pô, não foi nada, foi só o beliscão do torniquete. Mas eu que já tava ali, pra mim, a ponto de perder o braço, eu já tava, porra, morrendo. Meu irmão, pra vocês entenderem o resultado desse exame de sangue, foram 5 enfermeiros pra me segurar, pra eu não me debater enquanto tirava o sangue e não quebrar a agulha em mim.
Uhum. Nossa!
Entendeu? Eu tinha 6 anos, cara. Uma criança de 6 anos. Você
Caramba.
Precisa de 5 pessoas pra segurar a criança. Entendeu? Aí, não, e o pior, acabou, tirou o sangue e veio... Aí, opa, tá tranquilo. Acabou. Era só isso? Se você tivesse me avisado, me preparado, eu talvez não tivesse dado esse problema todo. Entendeu? A minha mãe falou que a lembrança dela, a parte da lembrança dela, é que quando ela saiu do posto de gasolina, todo mundo olhava pra ela, porque parece que estavam torturando alguém dentro da sala de tirar sangue. Entendeu? E eu tava, tipo, de boa, falar, ah, não, beleza, agora já passou, foi só isso aí, tá de tranquilo. Mas durante o negócio tava um inferno.
Cara, ganhou o pirulito
curioso, curioso que o Ney Costa, o Ney Costa aqui no chat dos apoiadores, tá assistindo a gente aqui ao vivo, né? Ele falou uma coisa muito parecida com você. Ele falou assim, as minhas lembranças de infância de consultório são de medo. Justamente porque a opinião da criança nunca era levada a sério e geralmente eu não sabia o que eu ia fazer lá. É tipo, é bem isso, né? A gente também tem esse papel ativo de mostrar e guiar a criança. Porque boa parte também da experiência ruim é o medo, né?
Sim, e às vezes
vale,
esse medo ele
vale
é utilizado,
desde,
né?
De bebê, né, gente? Às vezes a gente esquece que bebê bebê também merece esse respeito, né? Eu acho que assim, o paciente comatoso merece esse respeito e o bebê também. E eu costumava falar isso com os pais. Eu começava a tirar a roupa do bebê, eu ficava parecendo uma louca, né? Conversava com o bebê o tempo inteiro. Oi, fulaninho, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Ó, vou tirar o bracinho direito, tá vendo? Tô tirando a roupinha. E ficava narrando aquilo, parecia surtada. E eu ainda falava com os pais, eu falava, olha, isso é importante, porque é uma forma da gente também tomar consciência do que a gente tá fazendo com o bebê. Se o pediatra não faz isso e o profissional não faz, os pais podem fazer. Fulaninho, o pediatra agora tá te deitando, olha, esse estetoscópio, fica, não tem problema, a gente pode ficar narrando a vida e isso vai dando, né? Esses dias eu levei meu filho, que continua tendo pânico de agulha, para fazer vacina, mas dessa vez ele deu conta. Aí ele já foi, ele já sabe que a gente pode criar estratégias, odeia fazer vacina. Eu falei, você quer ir hoje ou você quer ir amanhã? Ele falou, eu quero ficar livre, então nós vamos hoje. Então dele, ele já sabia escolher ficar livre. Aí na hora de ir, eu falei, o que, que você quer fazer para te distrair da dor? Você quer cantar? Você quer contar? É, são das poucas horas que ele tem direito de falar palavrão, aí ele escolhe o Tom Riddle do Harry Potter para falar nome de vilão. Sim, é palavrão ou vilão, né? Ele escolheu o vilão. Aí ele falou, mãe, mas eu acho que o vilão não vai ser o suficiente. Eu falei, sabe de uma coisa? Se você distrair sua cabeça tentando bater num ritmo, ou apertar minha mão no ritmo de uma música, e eu apertar sua mão no ritmo de outro, vai dar tanta confusão na sua cabeça que vai ficar mais difícil sentir dor. Então, beleza. Que música que você quer cantar? E nós estamos dirigindo e pensa. Então, ao invés dele ficar lá, ai meu Deus, vai doer, vai doer, vai doer, ele foi pra farmácia pensando assim, que música que é melhor? Não, essa música é muito fácil, é melhor uma outra música mais difícil. Ó, esse processo todo, a gente tá distraindo ele. Aí chega, o cara foi super seco, zero papo pra ele e tal. Mas o cara chega e aí o papo é tipo assim, você quer explicar pra ele que música? Não, não quero explicar. Você quer olhar pra mim? Não quero. Então, ele tava ocupando a mente, se preparando pra uma coisa. E por já ter esse processo, né, aqui em casa e já fazer parte da história dele, ele tá mais velho do que eu acho que a maioria dos filhos de vocês, ele ainda virou pra mim e falou assim, você explica ou eu explico? Eu falei, você que sabe, você quer explicar? Aí ele falou, moço, você vai fazer... Aí foi bonitinho demais, porque ele, nessa história, né, eu falei que adolescência é a fase de colher fruto, então foi bacana que ele já dava conta de fazer o que o Bruno fez no CTI, né, de falar assim, moço, você vai tirar do braço direito ou no esquerdo? Aí o cara, tanto faz. Ele falou, eu preciso saber, porque uma mão vai apertar a mão da minha mãe. Sabe? Aí o cara falou, então pode ser o esquerdo. Aí ele assim, as duas vacinas no mesmo braço ou uma em cada braço? Então ele tá aprendendo também a se defender, né? E aí quem sabe ele vai ser um paciente no futuro que vai dar conta de fazer o que a mãe da Laura fez. Falou assim, opa, peraí, assim, essa mão me pertence, né? Então eu acho que a gente pode também ensinar eles a ter voz. E nessa saiu um estudo super interessante que nem tinha a ver com humanização, tinha a ver com como que os pais preparam os filhos para ter voz no mundo. E eles viram que tinha uma questão de classe social, era onde o estudo vinha, e eles usaram a ida ao pediatra como um marco de como que essas crianças vão se portar no mercado, na faculdade primeiro e no mercado de trabalho depois. E a pesquisa era feita como que os pais conversavam com os filhos no trajeto de casa até o pediatra, que seria considerado uma figura de autoridade para a criança. Os pais que era tipo assim, nós também no pediatra, não dá trabalho, fica calado, criança, né, assim, faz o que mandar, né, menino não fala, e os pais treinando essa atitude eram alunos depois na faculdade, pessoas no mercado de trabalho, que é tipo assim, baixa a cabeça, acata, faz o que foi mandado. E tinham pais que passavam esse trajeto para ir no pediatra, falando assim, o que você vai querer falar com o doutor fulano? Você sabe por que a gente está indo? O que vai acontecer lá? Então, preparando para ser gente, de certa forma, dizendo assim, você tem voz, você tem direitos, esse corpo é seu, né, você tem espaço. Então, eu acho que tem muito a mudar mesmo com os colegas e tudo, mas eu acho que como pais, eu acho que a gente tem um papel também importante nisso, de fazer uma pressão social para tipo assim, opa, peraí, nós estamos aqui. E não é brigar, né, assim, eu falo isso muito com a Laura, assim, o negócio é a gente ser ponte, é chegar numa boa e falar, como que a gente pode trabalhar melhor, né, e isso é uma coisa que é importante pra nossa família, como que a gente pode trazer isso? E eu te garanto que ninguém fez pediatria sem uma pontinha, quer dizer, pelo menos não tá na puericultura, sem uma pontinha de querer fazer isso, sabe? Então, na hora que você faz aquele convite, a maioria derrete, e aquele estresse do dia, dá aquela ai, que gostoso ver uma família que tá disposta a isso, sabe? Que acolhe. E a verdade é que a gente ouve muito assim, falando assim, você não fica quieto, menino, doutor fulano vai te dar injeção, você vai ver, você vai, né? Assim, então também usar as figuras de autoridade como ameaça pra criança, cria um bicho papão, aí o jaleco branco fica um negócio assustador. Então eu acho que vale a chamada, assim, pra gente fazer essa pontezinha entre o profissional e as crianças.
Deixa eu falar uma questão em off também, que eu achei bem, bem interessante.
Off não, mas não vai ser off não, Samuel, não corta não.
Não, em off do assunto, mas é do episódio. Eu acho muito interessante o modo que... não sei se isso é o comum, mas pelo menos não é o que eu vejo. Eu acho muito interessante o modo que uma você passa a responsabilidade pro seu filho e a tomada de decisão para ele. Se eu não me engano, foi no episódio de adolescência até, no podcast que você... no Café com as Pediatras, que você conta... do quando você passou a responsabilidade pra ele de quando ele iria estudar. Aí ele acumulou, se eu não me engano, e só foi já no último dia e falou: mãe, nunca mais me deixa fazer isso. Eu achei genial, gente, passar a responsabilidade pra criança pra ela tomar decisão.
Mas tem que ser progressivo, que né, Vitor? Não pode ser de uma vez,
lógico,
né?
Imagina,
assim,
né?
Vai devagarinho.
E de acordo
agora,
com a idade, né?
Vamos lá.
Não
já
vai mandar
de casa?
Essa.
Como é que tá sua programação de estudos? Nem no CA, tá. Mas, e agora foi muito similar. Tipo, toda vez que ele perguntava pra você, você devolvia com a resposta. Tá, mas o que você quer fazer, né? Eu achei isso bem legal, né? De como você faz...
De pequenininho, a gente dá duas, três escolhas. Na medida que vai ficando mais velho, eles têm alternativas, né? Engraçado que esses dias a gente... E eu acho que cabe pra isso. Então, vou trazer uma discussão interna nossa, né? A Laura já tá até ali falando, sim, porque a gente teve uma longa discussão sobre negociação, né? E uma das coisas que eu tava batendo na tecla é que, assim, tem hora que tem coisa que não é negociável. Então, não sei qual que é a postura de vacina aqui, mas vacina em geral. Tem umas vacinas, gente, que vai tomar vacina. Pronto, ponto final. Essa parte tá combinada. Não significa ser todas as vacinas, como que vai ser. Essa parte é discute-se com o seu pediatra.
Como é que eu falo isso com a Eva?
Pois é,
mas
aí você pode falar assim, então no caso do meu filho, a gente tá aqui na Califórnia, pra ir pra escola aqui é lei, você não consegue matricular na escola sem estar vacinado, ponto final. Então, a não ser que eu quiser fazer um homeschooling em geral, assim, essa parte não seria negociável. Então vai
em
tomar vacina.
Em grande teoria no, aqui também.
Na
teoria no Rio também.
Então, essa já foi decidida, né? Então, não é assim, filho, você quer tomar vacina? Não, essa parte ele não tem direito de escolha. Agora, quando eu posso dar uma janela, e nessa janela eu posso deixar ele escolher, né? Como que você quer distrair? Esse como ele também pode escolher? Você quer dar chili? E quando ele era pequenininho e ainda dava pra conter, né? Às vezes era esse combinado, era assim, você quer que a mamãe te abraça? Eu não falava assim, você quer que cinco pessoas te segurem e te travem? Não é isso, não. Mas você quer que a mamãe te abraça pra ficar mais fácil, ficar quieto? Você quer... você quer que ajuda a segurar, você quer virar o rostinho, você quer que tampa o seu olho, você quer que aperta a sua mão. Então, são opções que a gente pode dar, né? Assim, é importante lembrar que a criança tem que estar calma primeiro. Então, às vezes, o que acontece muito em espaços de saúde e em cuidados é que na hora do medo e do pânico, né? Como foi o caso aí do Thiago, ele tava no desespero tamanho, qualquer coisa que tentasse falar com você ali naquela hora não ia ter jeito, né? Teve que travar cinco pessoas pra segurar, pra não quebrar a agulha. Mas, cara, não era urgência, assim, você não tava morrendo pra colher aquele sangue. Então, rolava numa hora dessa de falar assim, pera, calma, não tá na hora agora, né? Vamos respirar e acolher primeiro. Primeiro a gente acolhe, a gente acalma. Agora, é fácil falar assim, né? Mas... esse processo às vezes demora. Então, essa vacina do meu filho, de 15 dias atrás, durou meia hora a nossa negociação, entramos no carro, fomos lá, vacinou, voltou. Em menos de uma hora, o processo todo foi feito. Mas ele está com 12 anos. Agora, vai me perguntar como é que foram ao longo da vida para chegar aos 12 anos para fazer assim. Já teve vez de ser horas e horas e horas e horas e horas. O profissional de saúde não tem horas e horas para todos os pacientes. O professor não tem para todos os alunos. Aí não tem aquela coisa, quem tem o filho agora que crie, né? Então, assim, o filho é nosso. Então, a gente também não pode delegar essa parte da responsabilidade. Então, para o mundo ser humanizado com o nosso filho, eu acho que a função primeira é nossa. Nós somos os grandes defensores deles. Então, onde não é urgente, e em saúde, quase sempre rola um agora não. Assim, fora parada cardíaca, CTI, mega drama, rola assim, me dá um minuto, eu quero 24 horas para pensar, eu preciso de uma hora, me deixa ir ali, tomar um sorvete, vai lá tomar uma casquinha e respirar e bater um papo, vai pensar, pegar um iPad para assistir um programa, sabe assim, dá tempo. Agora, a gente também como pais tem que estar disposto a esse tempo, como é que a gente critica o profissional que está com pressa, quando a gente quer também terminar logo e tocar em frente, né? Então, assim, talvez eu esteja até pegando pesado, mas na hora que o Vitor fala assim, você entrega pra ele, mas gastou muito tempo e muitos anos e muitas
não
horas.
Não foi simples, né?
Não é, você não dá a opção, vem, tem e eu choro também, aí só que na hora, às vezes você não chora na hora e depois eu ficava tão exausta, então quando pequeno eu dormi muitos dias chorando em prantos, exausta de ter passado aquele dia ajudando ele a chegar nesse lugar, por isso que agora tá tão gostoso, eu olho e falo assim, não, agora ficou fácil, né, mas...
Mas é uma construção de anos, né, cara? A gente tem muito essa coisa de, tipo, sei lá, a pessoa olha pra uma imagem de agora e fala assim, caramba, como a Marilis tem sorte com o filho dela, que é tão bacana. E ela se lascou a vida inteira. E assim, sabe, sempre. E eu tava aqui, inclusive, de novo, o Ney aqui trouxe no chat, que ele já discutiu com as pessoas do laboratório que dizem que não vai doer nos exames de sangue da Bia, que é a filha dele. E ele fala que não gosta de que mintam pra ela, então já mandou um não quero que minta pra minha filha e tal. Então
isso aí, eu quero falar sobre isso.
Mas eu acho que isso, e assim, toda essa conversa que a gente tá tendo aqui, me faz ter uma percepção que talvez o problema ele seja num nível assim mais elevado, principalmente quando a gente tá falando de cuidado de saúde da criança, né? Que é, na verdade, mais um sintoma de como que a sociedade não leva em consideração a criança como um ser humano, não leva ela como algo importante, como alguém importante, com alguém com fala, com alguém com opinião, com alguém que deva receber explicações. E isso tem um impacto em tudo, e também na área da saúde, né? A gente vê, assim, é só vocês olharem para fora da bolha, é muito fácil ver isso. Quantidade de médico, de pediatra, que tem essa visão de fato de que a criança, ela está ali, mas ela é uma folha em branco. E as pessoas ainda não reconhecem que a criança, ela é um ser, que ela tem seus potenciais, que ela não é uma folha em branco, que ela tem suas personalidades, suas próprias histórias e sua própria fala. Então, quando a gente olha para uma sociedade que, de uma forma muito adoecida, enxerga desse jeito para a criança, é claro que vai também, né, refletir na área da saúde. E eu acho que é um processo mesmo. Tipo, a gente mesmo demora a entender que, caramba, peraí, eu tenho que respeitar o meu filho. Eu tenho que chegar e conversar com ele. Eu tenho que dar, né, fazer os combinados. Eu tenho que oferecer as alternativas. Eu tenho que explicar por que ele não pode tomar sorvete antes do, né, sei lá, antes do almoço. E a gente não tem essa, né, a gente não tem essa, sei lá, isso deveria ser instintivo, talvez seja instintivo, mas de tanto que a gente vê a sociedade tratando mal as crianças, a gente esquece isso. E eu acho que isso faz parte dessa discussão toda que a gente tá fazendo aqui, né?
Nossa, e essa da mentira é essencial, gente. Não pode mentir mesmo, não. Nem criar expectativa falsa. Vai ser rápido, não vai. Vai demorar pra caramba. Né? Vai ser fácil, não vai. Não vai doer, vai doer. Né? Senão depois eles não confiam mais, né? Assim, se você mentir, depois na hora que você for tentar falar alguma coisa, eles não vão acreditar em você.
Uma coisa que eu ia comentar, Thiago, não sei se você sabe, é recente, por exemplo, que a gente parou de considerar que um recém-nascido não sentia dor.
Olha isso.
Muitos procedimentos. É, de tanto que essa coisa que você falou, que realmente é uma coisa, porque não tinha voz,
gente,
né?
Gente, mas isso é bizarro.
É, então, assim, enquanto era muito prematuro, ficava assim, é claro que tinha um pouco, assim, de uma inferência, né? Um raciocínio de uma imaturidade, como se não tivesse as coisas prontas, não sentiria algumas coisas, entendeu? Assim, então, pra você ter ideia, até nesse nível, assim, sim, né? De você tratar como se não te sentisse, né? Assim,
ué, o maior...
Que, na verdade, passava em recém-nascido, cirurgia, sem analgesia.
Isso aí é muito louco.
Ai, meu
isso?
Deus, deu até nervoso agora. Deu a gastura.
Ué, uma grande prova disso é quando você, enfim, né, dentro dessa sociedade, que tem todos esses estereótipos de gênero e tudo mais, aí quando, né, tradicionalmente você tem uma menina e que todo mundo acha que ela tem que furar a orelha para ela ser uma menina, e isso é uma das grandes também, vamos dizer, justificativas, né? Não, também, mas isso é uma das grandes justificativas das pessoas que fazem isso. Fala assim, não, fura logo quando é recém-nascido, porque não vai sentir dor. E aí você fica assim, como assim não vai sentir dor? Vai nascer nervo dentro da orelha depois, sabe? Tipo, isso vai ser... Não vai. Então, é uma desculpa também que as pessoas falam, é justamente isso, né, cara? Só ia comentar aqui que a Fernanda no nosso chat, Fernanda Coccarelli no nosso chat aqui também de apoiadores supino, botou que meu Mateu só tem 10 meses e desde a vacina de 4 meses eu converso com ele antes explicando e também canto pra ele durante a vacina. Percebi uma grande diferença na reação dele desde então. Olha aí.
Adorei.
Pra falar sobre vacina com a Eva, obviamente que a Eva odeia vacina como praticamente 99,9999%, se não 100% das crianças. Aí nisso eu falo pra ela. Ela fica revoltada quando vai ter que tomar vacina. Eu falo, filha, mas por que a gente precisa tomar vacina? É pra não ficar doente. Isso. Mas vai doer. Sei, vai doer mesmo, mas é rápido ou devagar que você dá vacina? Ah, é rápido. Ela mesmo responde. Porque vai lá, é só uma injeçãozinha rápida, né? Dói, mas você sabe que para você não ficar doente, pra não ter que ir no hospital e tomar muito mais vacina. Então você sabe que agora é rápido, dói, mas é pro seu bem. Obviamente na hora ela entende, obviamente na hora ela dá um berro, mas pelo menos ela tá ciente disso, não tá sendo enganada. Até mesmo quando vou segurar a Eva pra uma coisa, eu falo, filho, eu vou te segurar pra fazer tal coisa. Eu vou, seguro ela, firme, pra ela não se mexer, fazer tal procedimento. Até pra fazer as coisas, eu falo com ela.
Não, esse processo da verdade, ele é muito forte, né? Porque mesmo que, obviamente, a gente aqui em casa, nesse negócio da negociação, ele tem que tomar uma vacina agora pro pulmão, especificamente, e depois atualizar as de 4 anos que a gente não tinha dado ainda no posto por causa da pandemia mesmo. E aí a médica falou, a do pulmão é específica no consultório, e as do posto são as do posto mesmo. E aí eu falei com ele, filho, você tem que tomar algumas vacinas. A no consultório da doutora Cecília e a no posto. Qual que você quer tomar primeiro? Porque tanto faz a ordem pra médica mesmo, você tem que esperar a janela lá de 15 dias. E aí ele falou, eu quero no consultório da doutora Cecília primeiro. Aí a gente falou, ok, então a gente, tipo, teoricamente delegou isso a ele. E o negócio da verdade é muito legal, né? Porque lá no CTI mesmo, toda vez que chegava algum procedimento, a gente perguntava o que que vai acontecer, aí a gente falava pra ele, e às vezes as pessoas falavam, não vai ser muito rápido. Eu falava, quanto tempo vai demorar? Ah, 40 minutos. Eu falava, então, filho, olha só, vai ser um pouco mais longo.
Por 40 minutos a criança é infinito, cara.
Pra mim é enlouquecedor, aí a pessoa falava, mas a criança não tem noção. Eu falava, não, claro que tem. Ele sabe o que, que é rápido.
O pior é isso, não tem. Né? Ao contrário, ela não tem noção, então 40 minutos de espera, ela é absurdo.
Só que assim, eles achavam que assim, não, diz que é rápido, porque a criança não tem noção. Eu falava, claro que ele sabe o que é rápido, ele tem 2 anos, mas ele sabe se uma coisa é rápida ou não. E o apelido dele no CTI era o Hulk do CTI. Ele achava que era uma maravilha, mas na verdade era porque ele era um... que virava um bicho, né? Claro. E aí ele teve que ser contido.
Agora
a gente teve que assinar aquela desgraça daquele documento pra ele ser contido. As mãozinhas ficaram amarradas, aquela máscara de respiração. E aí eu lembro que a gente explicou pra ele.
Nossa, eu não sabia nem que tinha isso.
Tem, você tem que assinar a autorização. Porque ele arrancava a sonda, né? Ele puxou, ele arrancou a sonda todinha do estômago lá, todinha. E ele arrancou com a mesmo com a contenção, ele juntou as mãozinhas e puxou. E aí ele fica amarrado na cama. Foi
que nervoso.
Tenso. E aí eu lembro que uma hora a gente chegou e falou, cara, a gente vai conversar com ele. Ele tinha 2 anos. Eu falei, filho, olha só, o que que tá acontecendo? Por que que sua mão tá amarrada? É porque você é muito forte. Você é tão forte, só que você é uma criança. Aí a gente foi explicando. Cara, ele ficou completamente calmo. E eles adiantaram a retirada da contenção. E eu lembro que a médica, você tem, falou, cara, foi incrível, porque esse diálogo que vocês tiveram com ele fez ele ter consciência do que estava acontecendo. E foi muito interessante, porque assim, ninguém acreditava que ele ia ter noção, de que ele ia conseguir lidar com aquilo. Então, a gente tem vários videozinhos dele com aquela pipap, né, aquela máscara de respiração, dele super de boa, porque ele foi entendendo o que estava acontecendo com ele, obviamente. É, mas era muito comum que quando entrava, por exemplo, o fisioterapeuta respiratória, a gente chegava, perguntava o nome da profissional e falava, filho, olha só, essa aqui é a fisioterapeuta Jéssica, ela vai fazer um monte de massagem em você pra você respirar melhor, ela é ótima. E aí elas, assim, respiravam desarmando. Você falava, nossa, a gente acabou de sair de um atendimento ali que enquanto a gente tá massageando, e alguns procedimentos, né, algumas manobras não são agradáveis, porque tem que tirar fluido do pulmão. E elas falavam, enquanto a gente tá fazendo, a família tá assim, é mesmo, a tia é má, a tia é uma bruxa, ela vai machucando você, mas ela vai embora. E a gente ficava assim, filho, a tia tá tirando o muco do seu pulmão, tá doendo porque tá cheio de coisa ruim aí dentro que ela tá tirando. Que era essa coisa do cuidado que a gente tem com o profissional, né, de saúde, que também tá ali, né, tipo, numa fila imensa de gente tá atendendo e sendo muito maltratado. E eu lembro que eu sempre falava isso com a médica.
Você favorece,
assim,
né?
Claro, e entravam umas médicas que elas falavam assim, ah, elas se apresentavam na especialização. E aí eu lembro que tinha uma muito grossa, que toda vez que ela vinha numa grosseria, e aí eu falava assim, nossa, ela tá cansada, né? Quantos plantões você deu? Você tá muito exausta. Eu acho que a gente falou isso, cara, ela tá puta por quê? O que aconteceu? E aí eu lembro que uma vez eu tava grosso também nesse dia, porque virando, a gente ficou o dia sem dormir. É. E aí eu falei, olha, você é especialista em filhotes de mamíferos humanos. Eu sou especialista nesse garoto. Sim, você entende de todos esses filhotes aí de bebês e seres humanos, mas esse menino aqui eu sou especialista, então vamos trocar o que tá acontecendo? E aí foi muito legal, porque... Não. E foi nesse dia que eu falei, você tá muito
cansado. Nossa, anotei isso, hein?
Não, mas é... Vou usar na minha vida. Né? Assim, não tô desmerecendo o conhecimento de ninguém, mas, pô, eu tô com esse menino desde que ele nasceu. Então, assim, eu entendo um caso dele. E aí foi muito legal, porque esses plantões que eram específicos de uma médica que era muito carrancuda, cara, ela só tava exausta. E aí as enfermeiras falavam, gente, ela entra tão feliz na sua baia, no seu box, porque a gente só conversava com ela, cara. Eu fiz o mapa astral da mulher, joguei, perguntei pra ela da de nascimento, joguei lá, e enquanto ela tava atendendo meu filho, eu fui falando, tipo, as coisas dela, porque é isso, assim, a gente só humanizou a relação, né?
Mas com isso essa é cultura ótimo. De desinformação, humanizou, imagina, né? O estresse do médico.
Mas eu acho que é isso que falta, né? Na hora que a Laura falou assim, pensa nas relações humanas. E é o que eu falo com meu filho. Ele fala, mas o fulano tinha aqui. Eu falo, mas você não é o fulano. E você ficar com raiva porque o fulano tinha aqui, não muda o fulano. Então, o que que tá no seu controle, né? O Bruno mudou o CTI, olha só, assim... Aposto que eles usaram sua explicação depois, que isso é ressignificar, é criar uma narrativa, é dar outro olhar para a criança, você empoderou a criança, né? Essa coisa do Hulk é ótimo, que tem um emoção negativa, a gente entra naquela coisa de modo fuga, né? Então a gente fica burro, todo ser humano, né? A gente fica travado. Então se você tá cansado, você tá estressado, você tá triste, você tá com medo, a gente fica super em pane, assim. Mas emoções... positivas, e não tem que ser alegria, porque às vezes as pessoas acham que você tem que ser feliz, aí aquela felicidade falsa, põe um sorriso, chora não, engole o choro, não é isso não. Mas criatividade, interesse, curiosidade, qualquer tipo de prazer, imaginação, isso tudo também é considerado emoção positiva. E se expande o olhar, a gente começa a pensar diferente. Então, ele tá lá na contenção e aí, de repente, você fala, você é forte, né? Você deu uma... mudou o olhar, né? E que é, por exemplo, que eu fiz com o meu, de falar assim, qual música que você quer? Ele tá lá, matutando que música que ele quer fazer, já tira um pouco daquele modo pano, né? Então, e essa coisa de conquistar o profissional, gente, eu acho que vale pra tudo, não é só pra médico não, sabe? Eu acho que a gente tem que conquistar professor de filho da gente. Eu marcava reunião na escola, tava tudo bem. Eu ia lá só pra falar assim, e aí, como é que tá seu ano, né? Como é que você tá vendo meu filho? E essa turma tá bacana, assim. E seus filhos, como é que estão? Não é puxação de saco, não. É humanizar a relação. E se o profissional não dá conta com a gente, então que a gente que dê conta, se a gente tem mais pra oferecer, né?
Perfeito.
Adorei. Nossa. Eu fiquei com vontade de ir lá conversar com esse CTI depois, falar assim, e aí, como ficou o CTI depois do Hulk?
A gente soube, né? Porque ele, no ano seguinte ele fez acontecer a mesma coisa, ele teve o mesmo quadro. E aí quando a gente chegou foi uma festa, a gente arrasado, internando o menino no CTI de novo, eles falaram, ai, vocês voltaram. Eu falei, ai, gente, que inferno.
A gente faz isso sem querer às vezes, né? Tem
eu sei, não, eu entendi que foi afeto de acolhida, mas porque a gente tava tipo, mais uma vez.
Que maravilha.
Eu só queria comentar uma coisa rapidinha, é que dentro dessa discussão que a Marília só citou um pouco da parte, eu acho que uma outra coisa que influencia em como a gente lida com a criança diante de uma assistência é como que a gente está seguro de tudo aquilo. Então, a gente às vezes tem que olhar para a gente. Muitas vezes essa nossa reação de medo, de pôr medo nas crianças... às vezes a gente está nesse modo pane, então a gente trabalha em como a gente foi criado instintivamente ali, nessa criação às vezes assim, então a gente também tentar olhar para isso assim, se a gente não está dando conta de confiar naquela equipe por alguma coisa, que a gente pense o que quer primeiro na gente, né, e aí construa, resolva isso, então seja conversando com a equipe num outro momento, explicando as nossas angústias, mas quando a gente chega para a criança, a gente chega seguro dessas escolhas, né, então seguro de que é inegociável, né, Marilis, que eu tô passando por isso essas semanas, seguro do que não tem opção mesmo, né, assim, aquilo ali, então o procedimento lá, né, de tudo que seu filho passou, né, Bruno, não tinha negociação para alguns, tinha negociação de como, né, você pôde defendê-lo em como fazer não sei o que e tudo, mas aquilo ali era para ser feito, né, então às vezes a gente olhar para a gente também em como a gente está vendo tudo aquilo, né, e às vezes a gente tem, por exemplo, vergonha de como nosso filho vai se comportar. Eu, por exemplo, estou tendo essa dificuldade, assim, na adaptação na escola, isso é uma coisa difícil para mim, como eu sou vista naquilo, então aquilo ali dá uns gatilhos muito negativos meus na forma em como eu deveria acolher o meu filho. Então é um convite, assim, para a gente como pai se olhar também como que a gente está se vendo nesse cenário todo, assim, e vai entender talvez muito de como a gente está levando para os nossos filhos.
Perfeito, acho que a resposta para tudo isso que a gente está falando aqui é isso que você falou lá no início. Que é relação, né? Você já matou o problema do episódio no início. E a Marilis, inclusive, desculpa. Já
a
tinha...
A gente aqui enrolou, né?
Tem que dar pauta, né? Uma hora de programa pelo menos.
E a Marilis, ela já tinha cantado a pedra com muita segurança de que não ia ter como falar tudo aqui. Então, isso vai... Ó, vocês fiquem tranquilos que isso aqui vai reverberar lá no Café com as Pediatras. A gente já tá aqui uma hora e meia falando... O Samuel vai matar a gente se a gente ficar mais tempo também, então a gente precisa encaminhar para um final. Mas eu queria só para pontuar assim, uma coisa muito bonita que eu li aqui no chat dos apoiadores, que o Ricardo Takeshi escreveu, que foi assim, ó, nessa quarentena, quando eu levei a minha filha para tomar vacina, ela quis levar um ramo de flores para distribuir para todo mundo e mudou totalmente a recepção das pessoas no posto. Então, é isso, né? Vamos. Quando a gente fala, eu acho, de humanização nos cuidados, é também a gente humanizar quem cuida da nossa saúde, né? Então, fica
são
aí esse.
São pessoas também.
São pessoas também. Então, vamos pensar nisso. Foi um enorme aprendizado para mim esse bate-papo. Então, já estou muitíssimo grato por ter tido a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Todos vocês, tá bom? A gente agora vai para nossas indicações supimpas, para a gente passar vergonha com o Humberto, que nunca traz nada, mas eu tenho certeza que as meninas trouxeram e vão poder abrilhantar ainda mais. Olha a Marília se escondendo ali. Então tá bom. Vamos lá para as indicações.
Ele é o Humberto.
Eu acho que vou passar o WhatsApp do Bruno para ele dar aula de como transformar um CTI, né?
Indicações supimpas.
Vamos lá então, quais são as indicações, já que a Laura, pela dancinha dela, ela aparentemente ela tem alguma indicação pra dar pra gente.
Por sorte, a fada das pediatras mães quarentenadas me deu uma luz agora no final, que era algo que eu queria ter falado. Uma indicação que fica, às vezes, até mais pros colegas ou pra aprofundar essa discussão, é o conteúdo do Pat Adams, né, que é um pediatra americano, tem um filme que é um porcentozinho do que ele fez, assim, eu participei de um workshop dele e de uma palestra, gente, ó, Enfim, é magnífico mesmo, e ele fala disso que o Bruno citou, que né, um ex-amigo dele aí falou de que a gente não se conecta, né, e ele fala o contrário, quem não está se conectando está fingindo que não está passando por aquilo, né, e às vezes é se conectando que você vai lidar, né, com todo esse sentimento. Quem não faz a conexão, ele finge que não tá vendo, que perdeu 1000 pacientes, né, e tal, não sei o quê, né, ele tá fingindo que não vê, mas aquilo tá marcando, tá causando doenças nele, né, tá causando estresse e várias coisas. E ele nos convida para essa conexão, assim, que eu acho que não serve só pro, serve muito pros colegas, mas serve pra gente também, que eu acho que muitas vezes a gente tem medo disso, né, assim. Pensa aí como é a gente tem se afastado a lidar de situações traumáticas, de morte, né? A gente, nossos familiares morrem, às vezes, no hospital, longe, pessoas mais velhas, tudo ok, né? Não tem esse acolhimento da pessoa doente, a gente se afasta, né? A gente tem medo de muita coisa, da perda. Então, acho que fica essa indicaçãozinha leve, só que não.
Muito bom.
E aí, Amarilis, você tem alguma coisa? Ou vai deixar passar? Pode ser série.
Eu tenho dificuldade de coisas específicas, porque eu gosto de individualizar até nas recomendações, né? Igual quando a gente foi falar de narrativa, eu ficava assim, não tem livro certo, depende da pessoa, né? Eu acho que ficou muito mais um convite aqui de humanizar e achar nossa tribo, e isso inclui o pediatra. Então, talvez, ao invés de ter uma indicação, sabe? Talvez seria mesmo um convite de reflexão, de pensar... Por que a gente gosta das pessoas que a gente gosta? Quem são as pessoas que a gente quer perto da gente? E quem que a gente quer ser, né? Então, assim, ninguém quer ter que ir no CTI, mas se eu tiver de voltar num profissional de saúde, eu quero ser recebida como o Bruno e a família foram nesse CTI, sabe? Ontem eu precisei te pedir um favor para a secretária da universidade e ela me deu uma patada, assim, tão horrorosa, desnecessária. E aí eu falei, não, tá tudo bem, né, essa história de, nossa, você deve estar cansada. Eu falei, não, deve estar super pesada essa volta às aulas. Ela falou, nossa, eu não tô aguentando, minha vida tá muito difícil. Aí eu mandei um cartão pra ela, assim, da Amazon, com uma graninha, tipo assim, ah, é pra começar o seu mês, parari, pararó. Aí, 2 dias depois, ela me mandou assim, ai, de vez em quando eu fico meio irritada, assim, mas não deixa de fazer pergunta, e é tão legal e tal. Resolveu todos os meus problemas, quebrou 10 mil galhos. Suborno às vezes rola, gente, com filho, com colega, com as pessoas, assim. Mas eu não tenho pecado nenhum nisso, não. Acho que se a gente sair espalhando sementinhas do bem, né?
Não é suborno, ninguém pediu nada, indicação. Não teve ali uma indicação. Não é, de não, família, não era. Não, não teve nada.
Então, o distribuir rola, distribuir sorrisos, agradecer, né, assim, e de novo, não é só pra, a gente tá falando aqui muito de pediatria, mas eu acho que quem tá com os nossos filhos todo dia, às vezes mais é professor, e eu acho que isso é mais necessário ainda pro professor, o desgaste deles é enorme, o esforço deles é enorme, às vezes rola isso também, né, agradece pelo que eles estão fazendo, dá aquele acolhimento, e aí a gente passa a ter rosto, então se tá difícil pras pessoas darem rosto pra gente conectar, e a gente tem isso pra oferecer essa demanda, então eu acho que mais do que uma recomendação, fica um convite. E cada pessoa tem um jeito de fazer isso. Eu nunca teria pensado em levar rosas. Meu negócio é sempre escrever trem, levar livro, né? Mas cada um tem um jeito de conectar.
Comida
então...
e bordo agora.
Não, eu vou na linha da Maria também. Eu sou professor, né? Então, de fato, a minha relação com os alunos muda completamente quando as famílias chegam e fazem essa relação comigo e os alunos percebem isso. Eles sabem, assim, o professor que é, entre aspas, amigo dos pais. E não é aquele amigo no sentido de que vai ficar delatando ele, não. Não seja assim, pô, minha família gosta de você, então tem uma outra relação. A mesma coisa aí é uma dica mesmo, né? São duas indicações. Uma é um desenho super popular, todo mundo conhece, hora do check-up, que é a Doutora Brinquedo. Toda vez que a gente tá perto de levar ao médico, quando é uma coisa assim, não muito comum, algum exame, a gente brinca dessa coisa da hora do check-up com a Doutora Brinquedo, porque aí traz para o universo da criança essa coisa de ter o kitzinho de médico também. E a outra é essa relação com o professor, funciona muito bem, porque eu falo da médica do meu filho com muito afeto, e não é falso, é verdadeiro. Então meu filho automaticamente entende que o dia, e aí a gente sempre leva, a gente, essa coisa do mimo, cara, você quer agradar alguém? Chega com um doce. Eu, professor, cara, tem um ano que a gente ganhou de uma... A turma era insuportável. A família, no final do ano, deu um... Era um negócio... Foi R$60, gente. Os pais se cotaram lá pra dar. Era um negócio de spa dos pés. Que você vai lá fazer... Oh. Tipo podólogo. Deram isso, uma garrafa de vinho. Aí, era a turma que a gente menos gostava. A gente passou a máquina, a turma. No ano seguinte, todo mundo queria pegar a turma. Era aquela turma odiada da escola. Mas é isso, dá um chocolate, você dá um negócio, entendeu? Acabou, acabou. Quebra completamente um ser humano se jogar com um negócio. Então, assim, estabelecer esse
vínculo. Pode ser até relação. Diabético, que tudo melhora.
Gente, alguém da família. Eu sou vegetariano aqui em casa. Deram uma vez um sapato de couro. Vitor que usou, meu marido, ficou todo feliz. Mesmo eu não usando aquilo, o afeto ele vem, né?
É. É
um reconhecimento, né? Dizer assim, eu tô te vendo, eu tô vendo seu esforço, eu sei que você tá fazendo o seu melhor. A gente não faz isso com o filho também? É reforço positivo, tá aí, fala, ó, a pessoa deu conta de fazer uma coisa boa, elogia aquela uma coisa, ela vai fazer mais vezes, vai dar mais ânimo, com o próximo vai ser melhor.
Bom,
eu vou indicar.
Vai lá. Ih, rapaz, que isso?
Ixi, não vai acabar, gente.
Fiquei arrepiado aqui agora.
Vou indicar, tem um podcast fantástico chamado Café com Pediatra. Pô,
roubou minha indicação, porra.
Entendeu? Que quem ainda não... Ah, é a sua? Peguei sua indicação?
Porra.
Que coisa. Agora você tá sem nenhuma?
Não, eu tenho outra. Trouxa. Ah,
então, quem ainda não teve a oportunidade de escutar, vai lá. Escuta, são outras visões de muitas coisas que a gente às vezes não tem tempo para analisar por causa da vida, que essas duas mulheres fantásticas trazem pra gente e colocam a gente às vezes, a gente tá meio perdido às vezes na criação dos nossos filhos, às vezes a gente precisa de pessoas de fora pra colocar aquela luzinha ali.
E mandem perguntas pra elas, que elas respondem, cara, não, ao contrário da gente.
Elas adoram.
Eu quero zaps. Eu quero zaps.
Quero zaps na minha mesa, até o final do dia, na minha mesa. Se bem que o dia já acabou.
No final do dia,
né?
Não, porque já são meia-noite, 11. Então o dia vai ser muito longo, o próximo. Eu quero hoje, nesse momento agora.
Bom, eu então, já que eu roubou uma, eu vou dar só uma outra indicação, que é um outro podcast da nossa, né, da nossa família aqui, que é o Coisa de Criança. Tá temporada nova aí. E tá muito bonitinho o podcast que eu faço com a Anne, a gente explica os porquês da vida, do mundo, e a gente tá falando sobre animais agora, sobre o mundo animal. E tá tão fofinho, gente, tá um trabalho tão bonito, sabe, não é só porque eu tô fazendo bonito, não, mesmo. Mas tá bonitinho demais. Tem os desenhos do Ney lá pra criança imprimir e pintar, eu vejo as crianças pintando e mandando foto nos stories pra gente, tá um negócio tão gostoso, gente, é muito bonitinho, e as crianças estão curtindo.
Eu posso indicar?
Vai lá.
Ou você me excluiu?
Não, vai
história?
Lá, né?
Porque normalmente você é o último.
Lá, né?
Eu me senti meio excluído nessa. Eu tenho dois perfis do Instagram pra
saquinho
indicar.
Saquinho de lixo, melta de vídeos.
Calma aí, fica na toa. Primeiro, é o Leandro Assis Ilustra. Ele, junto com a Trícila Oliveira, eles fazem tirinhas de ódio. Cara, dá muito ódio mesmo. Ele conta histórias da realidade brasileira e tu fica puto pra caralho.
Qual é o Instagram?
É muito bom. É Leandro Assis Ilustra. Leandro _ Assis _ Ilustra. Na verdade, é underscore, porque underline é quando é sublinhado, né? Mas enfim... E outro que é maravilhoso, vocês têm que seguir, que não, sério mesmo, é Maionese Matheus, sério, é a melhor página, é o melhor perfil desse ano, não tem outro, cara. O cara, ele arranca a orelha de cachorro, bate no cachorro e taca fogo em mendigo, é muito bom. Eu não posso, isso é um clickbait, não posso.
Peraí, não entendi nada, cara.
Eu perdi.
É, pois é.
Ele vai te forçar a abrir o bagulho pra você ver e se apaixonar, é isso.
Isso.
O nome disso é Maionese Matheus.
É que com esse clickbait eu não vou clicar.
Eu não vou lá. Não foi muito bom.
Não, sério.
Deu ruim.
Apenas vejam, sério. É muito, muito maravilhoso. É muito
assim,
legal.
Eu não fiquei com vontade de procurar esse cara.
É estatístico, ele não fez marketing, entendeu?
Ah, tá.
Ele não entendeu a função do clickbait.
É igual o Joey, né, do Friends.
Sério.
Usando.
Eu sou muito fã desse cara agora, pro resto da vida. Eu quero ajudar esse cara, não sei como, mas eu vou ajudar esse cara. É muito maneiro.
Você quer ajudar ele?
É top.
Você quer ajudar ele de verdade? Faz de novo a indicação, de um jeito decente, porque eu não quero seguir esse cara, entendeu?
Não, não vou. Vai ser assim, porque é dessa maneira, porque é assim que eu segui ele.
Não faz o menor sentido. Peraí.
Tudo bem, a gente
isso,
entende.
É Matheus com TH?
Matheus com TH.
O Thiago.
Não,
tá...
Nésio Matheus.
Thiago tá fazendo a curadoria agora.
Eu tô vendo ele dando Dramin pro cachorro aqui, eu tô ficando com medo.
É verdade?
Que Não, gente, óbvio que não, né?
Deu até silêncio, gente. O Vitor conseguiu calar todo mundo.
É. Não, vocês não podem ver o vídeo, tem que ser com áudio.
É, então tá bom, olha só.
Vocês estão estragando.
É estranho. Tem que ser com áudio. Eu não vou...
Eu acho que tá borderline.
É, eu não vou reforçar esse negócio, não.
Eu tenho uma indicação de um vídeo do meu Instagram, que não vai ser detonado igual o do Vitor falou, que
por favor.
Só de micos, de emergência. Porque se deve ter uma coisa que médico acha que a gente gosta de fazer, levar filho pro médico, né? Na emergência. Porque a gente sai de casa com a criança ardendo de febre, aí chega lá, a criança tá com 36,5. Parece que a gente levou por prazer 3 horas da manhã. Então eu fiz um vídeo só contando esses micos e zoeiras de levar filho
bem
pro
melhor,
médico.
Bem melhor que o Maionese Matheus. Posso apostar. É.
Não é não, nada nesse ano é melhor do que Maionese Matheus.
Ô Vitor... Se você queria indicar esse cara...
Gente, segue meu, tá? O arroba paternidade divertida. Eu juro que vai ser legal. Vai ser legal.
Vai, ele não é muito... Você vai dar risada, você se emociona.
Já que vocês são chatos pra caraca, eu vou explicar. É um cara que tem super bons tratos com cachorro, indica um abrigo de cachorros, toma cuidado de cachorros, alimenta cachorro de rua.
Nossa.
Ele prepara alimentos de comida e entrega para moradores de rua que não teriam condições de comer aquele tipo de comida. Mas o legal disso era a surpresa que vocês perderam tudo.
Não, não é,
mas
cara,
a gente não ia assistir.
Nós estamos
igual meu filho. Meu filho só assiste o filme depois de ter o spoiler.
Ah, gente, pelo amor de Deus, que qual é a graça de tudo?
Escuta um episódio sobre narrativas que você vai entender.
É.
Ó, eu vou ser bem adulto. Vitor, você só transou uma vez na sua vida? Porque você já sabia como eu era.
Ele não respondeu.
Entendeu? Você não precisa saber.
Era a pergunta pra responder mesmo?
Porque quando você sabe a coisa como era, entendeu? Você não precisa, tipo, ah, beleza, assim como eu não preciso mais. Entendeu?
Tá bom, né?
Vai lá.
Você vê, assim, é por isso que a gente tem que terminar o episódio, porque sempre descamba e vai pra uma loucura insana o final do nosso episódio. Então.
Vocês perderam ótimos
spoilers. Não, eu agradeço. Agora eu entendi. Agora eu vou lá assistir os vídeos do cara, tá bom?
Agora não tem graça. Ih, tá acabando.
Ai, ai, ai. Com essa, com esse rage aí do Vitor, a gente vai então encerrando o nosso podcast. Eu queria agradecer de todo meu coração a Marílis e Laura por terem vindo, feito finalmente esse crossover com a gente. Foi uma conversa maravilhosa. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu admiro demais, assim, o trabalho de vocês. Então, tá sendo muito gostoso conversar com vocês aqui.
Ai, menina, não tem nem como agradecer mais do que eu já agradeço, porque isso tudo só existe porque você me convidou um dia. Então, assim, obrigada a você.
Pegar carona na Laura, senão se eu começar, a gente não termina.
Maravilhoso. Bom, mas sigam as meninas lá no arroba café com... Como é que é o arroba de vocês no Instagram mesmo?
É arroba café com as pediatras.
Só isso, então não tem podcast no nome. Só sigam isso lá. Sigam o arroba Tricô de Paz no Instagram, no Facebook, no Twitter, em tudo que é lugar. Ajuda a gente, acho que só falta, sei lá, 400 pessoas pra gente ganhar o arrastar pra cima. A gente nunca pediu nada.
Acredito.
Pelo amor de Deus. Ah, bota uns bots aí pra seguir a gente, pô. Pelo amor de Deus, nunca... Pô, que é isso? E Beto, chegou o momento. Qual é a hashtag?
É pediatra e supimpas, não tem.
Pediatra e supimpas, pronto. Olha aí. Ó.
É isso. Tá fácil.
Laura,
as duas
você acompanha a gente ao vivo como ouvinte supimpa. Sim. Você sabe a dificuldade que é tirar uma hashtag de primeira do Beto. Pra vocês verem como é que isso é especial.
É porque hoje estava fácil, gente. Hoje
eu tô pessoas, me sentindo...
Elas ajudaram
a convidada
muito.
De honra. A convidada de honra do mundo, assim, entendeu? Se tem uma pessoa orgulhosa e tem um tapete vermelho na porta, assim, somos nós duas, né, Marília? Assim,
demais,
não é
demais,
só tapete,
demais.
É alegoria. É tipo a Aladdin, aquela quando ele chega, assim, pra lá no castelo.
Eu tô de calça de Aladdin.
Simples.
Eu tô vestida.
Caraca, como que eu ia achar essa analogia, assim, desse jeito, ó?
Muito bom.
É o destino, cara. Ela, quando abriu o armário, ela tinha duas calças aqui, assim. Uma era a calça do Aladim e outra era uma calça qualquer. Ela, por acaso, foi na calça do Aladim.
Exatamente.
É sério, meu marido olhou pra mim hoje e falou assim, uai, você é o Aladim? Eu falei, sou.
Viu? Ela é o Aladim.
Maravilhoso. Bom, se vocês quiserem também mandar e-mail pra gente, ou principalmente mandar, eu não vou nem falar o nosso endereço de e-mail nesse episódio, vou mandar o endereço do Café com as Pedras. É o quê? cafecomaspedras@gmail.com?
Também. Isso.
Então, não mandem e-mail pra gente, manda pra elas. E aí elas vão fazer
com perguntas, clínicas.
Clínicas. Ou de vida também. Descrevo. Também. Vocês ou também. Vocês fazem tudo, né? Então.
Ah, a gente desbanda pra comportamento, Laura. Não é só clínica, não.
Não. É porque essas são mais rápidas de responder.
Muito bom. Então, gente, um beijo. Até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.